Agora sim. Senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Senhor Secretário de Estado, Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho de Desporto, caros e caras convidados, queria cumprimentar-vos. Tenho a honra de estar aqui em representação do Senhor Presidente da Assembleia da República e queria, de uma forma muito breve, dar-vos as boas-vindas à Assembleia da República. Esta é uma casa em que todos os problemas e todas as dimensões da vida do país têm lugar e, por isso mesmo, esta dimensão do desporto não podia deixar de ter lugar também. A sua discussão não podia deixar de ter lugar nesta casa. Portanto, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à Assembleia da República. Muito brevemente, eu queria cumprimentar o Grupo de Trabalho de Desporto da Assembleia, que tem vindo a produzir um trabalho importante para a nossa reflexão. Trata-se, bem o sabemos, de um fenómeno social de primeira grandeza. É também aqui, no desporto, na prática desportiva, aos mais diversos níveis, que se imitam ou desencadeiam guerras, ou se aproximam povos e grupos sociais. O desporto anima movimentos e tendências contraditórias nas sociedades contemporâneas. Pode o desporto ser um ícone da competitividade desenfreada, como pode também ser uma instância de participação leal e até de participação cooperativa nas sociedades contemporâneas. E por isso eu quero ter uma palavra enquanto representante do Presidente da Assembleia da República aqui, quero ter sobretudo uma palavra, acho que o país deve uma palavra de grande apreço, de grande gratidão para com quem no dia-a-dia, com um sacrifício pessoal de grande dimensão, se dedica de alma e de corpo inteiro ao associativismo desportivo. Esse envolvimento, esse empenhamento merece seguramente ao país, deve merecer ao país uma palavra de reconhecimento e de gratidão. É um dos mais importantes serviços à causa da coesão social e do equilíbrio social. E isso nunca se pode agradecer suficientemente. Queria, portanto, ter aqui uma palavra de reconhecimento pessoal. Fui praticante desportivo, há pouco recordava com muita saudade que o Augusto Baganha foi o meu ídolo. Eu fui um miserável basquetebolista, enfim, de terceira categoria, e as meias distâncias do Augusto Baganha eram qualquer coisa que nos dava uma enorme vontade de sermos um dia basquetebolistas. Mas queria ter uma palavra, volto à minha intervenção para terminar, uma palavra de reconhecimento muito grande para com as pessoas que se dedicam gratuitamente a essa tarefa extraordinária que é o associativismo desportivo. Há muito que está por fazer no nosso país a este respeito e a respeito do desporto, desde as infraestruturas até aos apoios mais diversificados, até às regras de transparência e de lealdade, até aos direitos dos profissionais e das profissionais no desporto, até à eficácia de uma ordem jurídica específica que previna a alegalidade do universo desportivo. E, portanto, este é também um desafio para a Assembleia da República. Estou certo de que esta iniciativa marca um trajeto que a Assembleia está a fazer e quero, por isso mesmo, cumprimentar-vos uma vez mais e desejar-vos uma boa reflexão. Muito obrigado.
Muito bom dia a todas e a todos, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho de Desporto, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, uma palavra de justificação e de pedido de desculpa pelo meu atraso, mas saí do Parque das Nações, onde resido, a 9:15. E cheguei a esta hora porque encontrei dois acidentes, um dos quais ali no rato, quando me telefonaram um pouco por volta das 9, das 10 horas, e eu estava parada ali antes de chegar ao rato, que não percebia o que é que se passava, porque já ali estava há 10 minutos e não havia maneira do trânsito fluir. Portanto, são estes imprevistos que nós não podemos ultrapassar e peço imensa desculpa. Saúdo e agradeço a presença de todas e de todos os participantes nesta conferência em que nos propomos debater um assunto de grande atualidade e pertinência, as regras do desporto em Portugal, o percurso legislativo e o futuro. Conferência que se insere no trabalho que a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, através do Grupo de Trabalho de Desporto, tem vindo a desenvolver, no âmbito do acompanhamento das matérias de âmbito desportivo, e visa, sobretudo, promover uma discussão sobre as prioridades de intervenção legislativa e recolher os inestimáveis contributos para a melhoria do ordenamento jurídico nacional na área do desporto, para que, de facto, nós, legisladores, possamos responder de forma adequada àquilo que são as necessidades do terreno. Importa também realçar que esta é a segunda conferência dedicada ao desporto, organizada pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, nesta 13ª legislatura. E que a primeira, subordinada ao tema Alto Rendimento Desportivo, Projeto Olímpico e Paralímpico, Rio 2016 e Desafios para os Próximos Ciclos Olímpicos, foi um êxito e se foi reconhecido por todos os participantes. Não um êxito pelo elevado número de participantes e também pelo profícuo debate que proporcionou. E merece igualmente ser sublinhado que o agendamento desta iniciativa resultou de uma proposta apresentada pelo Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, o Dr. Rui Alexandre Jesus, um dos oradores de hoje, a quem publicamente agradeço a sugestão e também os contributos enviados, de que vai certamente nos dar conta, apresentando propostas de alteração legislativa consideradas mais pertinentes, e que, de acordo com aquilo que ele nos referiu, cobre uma diversidade de preocupações, designadamente o reforço do respeito pela ética no desporto, a melhoria do combate à violência, a formação dos dirigentes desportivos, o estatuto jurídico da profissão de árbitro, entre outras. Falemos agora sucintamente do percurso legislativo para mais facilmente se identificarem as prioridades para o percurso futuro. Já Heródoto, no século V a.C., recomendava que era preciso pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Pois bem, a Assembleia da República tem procurado desenvolver um conjunto de iniciativas que visam justamente colocar o desporto no centro das políticas públicas, reconhecendo o papel que o mesmo desempenha enquanto fator de saúde, de inclusão, de desenvolvimento social e económico e de qualidade de vida. Aliás, isso mesmo também já foi aqui referido pelo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República. Nesse sentido, na presente legislatura foram já apresentadas várias iniciativas legislativas. O PS apresentou 2 projetos de lei. O primeiro procede à 2ª alteração da Lei nº 50/207, de 31 de agosto, reforçando o quadro legal sancionatório da manipulação de competições desportivas. O segundo aprova a Lei Geral do Trabalho Desportivo e da Formação Desportiva. O PSD, por seu turno, apresentou um projeto de lei sobre a revisão da Lei nº 28/98, de 26 de junho, que aprova o regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo e do contrato de formação desportiva. Foram também apresentados diversos projetos de resolução. O PSD apresentou 2. O primeiro recomenda ao Governo que defina uma estratégia de responsabilidade do Estado na gestão do património desportivo português. O segundo recomenda ao Governo que tome medidas de incentivo ao desenvolvimento do desporto universitário. O Bloco de Esquerda apresentou também 2 projetos de resolução. O primeiro recomenda ao Governo a qualificação da educação física como elemento central da escola pública. E o segundo recomenda ao Governo políticas públicas de apoio ao desporto universitário. O PCP apresentou um projeto de resolução pela construção de uma residência para estudantes na Escola Superior de Desporto de Rio de Moro. Este foi o percurso legislativo recente. Queremos agora ouvir as sugestões dos oradores convidados e de todos os participantes para podermos apresentar futuras iniciativas legislativas. Antes de terminarmos esta jornada, na sessão de encerramento, Teremos também a oportunidade de conhecer as posições dos deputados da Comissão de Comunicação, de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, em representação dos respectivos grupos parlamentares. Termino agradecendo uma vez mais a vossa presença e bom debate.
Então, muito bom dia a todos. Queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, José Manuel Pureza, bem como a nossa Presidente da 12ª Comissão, Sr. Deputado Edito Estrela, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho do Desporto, Deputado Pedro Pimpão, Sra. Deputada, os Srs. Deputados aqui presentes, enfim, todos os dirigentes desportivos, autarcas, interessados e conferencistas também desta conferência, cumprimentar-vos a todos. Registo também com agrado muitos autarcas presentes, alguns que tenho encontrado aí nestas voltas que também tenho andado a fazer pelo país enquanto Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, e queria naturalmente agradecer o convite para estar aqui presente neste painel de abertura desta conferência, dizer que é uma honra para mim e particularmente fazê-lo na Assembleia da República, como julgo ser do conhecimento de todos, ainda que por um período curto. Ainda estive 4 meses na Assembleia da República, ainda nesta legislatura, e portanto tenho desses tempos também boas recordações. Bom, por motivos de ordem, ou de natureza, diria, social, económica, cultural e de saúde, física e mental, é indiscutível hoje que o desporto tem cada vez mais relevância na nossa sociedade. Não existe, efetivamente, um melhor veículo para promover conjuntamente os valores da inclusão social, do pensamento coletivo, do estilo de vida saudável, da autoconfiança, da competição, da ética, da superação, do espírito de sacrifício, da união, da amizade, da diversão também, entre outros. Não há, de facto, melhor do que o desporto, e julgo que aqui, pelo menos nesta sala, seguramente farei o pleno com esta afirmação. Mas se é de facto, ou melhor, se é um facto que o desporto tem hoje uma influência absolutamente vital no nosso mundo, não é menos verdade que é também muito mais exigente do que era antigamente, sob todos os pontos de vista, nomeadamente no que diz respeito às questões legais associadas à sua regulação. Considero assim fundamental discutir de forma construtiva, hoje e sempre, diria, as regras do desporto em Portugal, o seu percurso e, particularmente, o seu futuro. Até porque a dinâmica do mundo em geral e do desporto em particular assim o exigem. Para evoluir é absolutamente fundamental, do meu ponto de vista, estudar, debater, havendo depois, naturalmente, também a necessidade, e estando todas as condições necessárias reunidas para o efeito, há necessidade depois de alterar, de criar, nomeadamente do ponto de vista legislativo, alterar efetivamente o quadro legislativo. Eu diria que não podemos é cair no erro de alterar sob pressão, mudar só por mudar. Isso parece-me efetivamente não ser uma boa ideia, não ser um bom caminho. O programa desta conferência, eu diria, destacava aqui os temas que estão em discussão e que são dois grandes temas. O primeiro prende-se com o desenvolvimento do desporto e o seu financiamento, e estará aqui em causa, naturalmente, uma análise do Decreto-Lei 273 de 2009, que define, no fundo, o regime jurídico dos contratos de programa de desenvolvimento desportivo. E depois há um segundo tema que tem que ver com o conceito do desporto profissional e com o enquadramento jurídico das competições e dos grandes, e aliás dos agentes desportivos em Portugal. Nesta sede será seguramente abordada a Portaria 50 de 2013, que define os parâmetros para o reconhecimento da natureza profissional das competições e os consequentes pressupostos de participação nas mesmas. Obviamente, me parece, será também discutida a Lei 2898, que estabelece o regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo e do contrato de formação desportivo, entre, enfim, outros relevantes diplomas legais. Recordo, já agora, que se encontram pendentes nesta Casa dois projetos de alteração desta lei que tão importante é para o desporto e que, por isso, tanto nos preocupa. Não tenho dúvida nenhuma que estes serão, eu diria, os principais temas aqui hoje de manhã abordados, mas devo dizer-vos que, enquanto membro do Governo e com a tutela do desporto, há outras temáticas legislativas que constituem uma preocupação que entendo que também vos devo aqui partilhar convosco. Desde logo, a necessidade de enquadrar a lei antidopagem dentro das imposições que hoje a Agência Mundial Antidopagem faz. Sabem que temos o nosso laboratório de análise de dopagem num período de suspensão e, portanto, a Assembleia, e particularmente agora falo para o Grupo de Trabalho do Desporto, enfim, para os deputados que constituem a 12ª Comissão, que é uma matéria que nos deve preocupar. Como também nos deve preocupar, e muito, e julgo que aqui também partilharão comigo desta preocupação, a Lei 50/2007, que estabelece o regime de responsabilidade penal por comportamentos antidesportivos contrários aos valores da verdade, da lealdade e da correção e suscetíveis de alterarem fraudulentamente os resultados da competição. Falo, evidentemente, das matérias do vulgo match fixing e que hoje constituem seguramente uma grande preocupação para todos os agentes desportivos. É uma matéria para a qual também devemos estar todos bem atentos e procurar refletir e evoluir para ultrapassar este constrangimento, para dizer o mínimo. Eu diria que também o regime e o acesso e exercício da atividade de treinador do desporto é uma preocupação que, enquanto Secretário de Estado, tenho e que também gostaria de partilhar convosco. E além destes que acabei por mencionar, podia sinceramente versar sobre outros diplomas legais relacionados com matérias desportivas que também me preocupam, mas eu diria que estes são os mais importantes e que efetivamente entendi trazer aqui à colação e partilhar convosco. Concluir, tenho que vos dizer que, lamentavelmente, compreenderão também, a minha agenda não me permite assistir a esta conferência, mas deixo aqui dois adjuntos, o Diogo Nabais e o Nuno Laurentino, que seguramente estarão perfeitamente atentos, além de sintonizados com a discussão que aqui vai ser feita e que trará também esta discussão um importante contributo, seguramente, ao nosso trabalho no gabinete. Diria que mais e melhor desporto é um dos objetivos primordiais do programa do 21º Governo Constitucional e é precisamente em nome deste e com base no que aqui vos expus que quero enaltecer a importância desta iniciativa. Será seguramente bem aproveitado e todos os contributos aqui deixados pelos mais diversos conferencistas, enfim, por todos que participem neste debate, serão seguramente um contributo importante, como digo, para todos nós, diretamente interessados em mais e melhor desporto. Muito obrigado pela vossa atenção e um bom trabalho no resto da manhã.
Então, muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, a Sra. Presidente da Comissão, o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto e queria cumprimentar naturalmente todos aqueles que hoje compõem esta sala, que está cheia, e isto significa que o movimento desportivo está de parabéns também, porque disse presente e tem dito sempre presente, sempre que é solicitado, e estas iniciativas são feitas precisamente para envolver o movimento desportivo e para promover a reflexão, e portanto acho que todos vós merecem uma palavra de reconhecimento e de agradecimento pela vossa adesão. Não podia deixar de cumprimentar o Sr. Presidente do Comitê Olímpico, e há um bocado o Sr. Presidente fez aqui uma justa referência. Nós, em abril, fizemos aqui uma conferência em parceria com o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico, precisamente para anteceder aquilo que era a preparação olímpica e paralímpica, e foi uma conferência muito interessante, também muito participada, e também aí acho que demos um bom contributo para a reflexão na altura sobre esta temática da maior importância também no panorama desportivo. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da Confederação de Desporto de Portugal, o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, e aqui depois já falarei um bocadinho mais sobre esta temática, todos os dirigentes das federações aqui presentes, autarcas, professores, juristas, as múltiplas funções ligadas ao desporto e que demonstra bem aquilo que é a riqueza do fenómeno desportivo. Cumprimentar o Sr. ex-coordenador do Grupo de Trabalho de Desporto que me antecedeu, Paulo Cavaleiro, que fez questão também de nos acompanhar, o Presidente da FADU, o Sr. Coordenador de Desporto Escolar e tantos outros responsáveis desportivos aqui presentes e que demonstram realmente também a importância desta iniciativa. Uma palavra para os oradores, porque é para eles que também nós queremos ouvir o contributo que eles nos trazem e depois a discussão suscitada com os seus contributos. O Miguel Laranjeiro, que foi nosso colega e Presidente da Federação de Handball de Portugal, o Augusto Baganha, enquanto Presidente do Instituto Português de Desporto e Juventude, que eu não tive o privilégio de acompanhar enquanto nem atleta, nem adepto, porque sou de outra geração, o Sr. Presidente da Confederação dos Treinadores de Portugal, Pedro Sequeira, o Sr. Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Dr. Pedro Poença, o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Luciano Gonçalves, agradecer a presença de todos, tentámos que os painéis também demonstrassem aquilo que é a variedade também do fenómeno desportivo e, portanto, estamos todos também muito ansiosos por ouvir os vossos contributos e por isso eu serei breve nestas palavras iniciais. Mas dizer duas, eu acho que enquanto coordenador do Grupo de Trabalho tenho que fazer dois agradecimentos e deixar uma mensagem. Os dois agradecimentos, o primeiro é para a Ação Portuguesa de Desportivo, para o Rui Jesus e para toda a equipa, porque têm feito um trabalho e quem acompanha o fenómeno desportivo acompanha o trabalho de reflexão profundo, muito interessante, tem sido feito por todas as pessoas que compõem a Associação Portuguesa de Direito Desportivo. Aliás, nós já tivemos num debate, ainda antes das legislativas, precisamente sobre as questões relacionadas com os objetivos que cada partido, na altura, tinha no âmbito do desporto. E todas as instituições que fazem com que nós possamos discutir a importância do desporto nas suas mais variadas, nos seus variados níveis, são contributos importantes e eu queria aqui agradecer este desafio que foi lançado e nós em parceria organizámos esta conferência e naturalmente merece esse destaque pela iniciativa que, pelos vistos, acho que mereceu um bom acolhimento. O segundo agradecimento é para o Parlamento. Eu sou coordenador de um grupo de trabalho do desporto que faz parte de uma comissão que, por sua vez, faz parte também de uma estrutura maior e, portanto, acho que a presença do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República também há um significado de que realmente o Parlamento valoriza muito estas iniciativas relacionadas com o desporto e eu queria que o Sr. Vice-Presidente transmitisse também ao Sr. Presidente da Assembleia da República realmente o nosso agradecimento enquanto membros do Grupo de Trabalho de Desporto pela relevância que dão e pelo apoio que deram a esta iniciativa e a outras relacionadas com o desporto. E à Sra. Presidente da Comissão, porque nós temos trabalhado, eu enquanto coordenador do Grupo de Trabalho e a Sra. Presidente enquanto Presidente da Comissão, que tem outras áreas, naturalmente, de competência, mas o que é certo é que desde a primeira hora, desde o momento em que nós propusemos a continuidade do Grupo de Trabalho do Desporto, a Sra. Presidente tem acarinhado ao máximo e apoiado todas as matérias relacionadas com esta área do desporto em concreto, tem acompanhado algumas iniciativas até fora do Parlamento relacionadas com a área do desporto e eu queria agradecer enquanto coordenador do Grupo de Trabalho e pelos meus colegas, o apoio que a Sra. Presidente tem dado a esta área do desporto. E, portanto, o Parlamento está a fazer o seu trabalho, que eu acho que é um trabalho interessante, de abrir as portas ao movimento desportivo. E a minha mensagem era precisamente esta, é dizer que nós, enquanto membros do Grupo de Trabalho do Desporto, na Comissão e na Assembleia da República, temos que acompanhar a evolução que o desporto anda a fazer lá fora. Lá fora, fora do Parlamento. Aquilo que disseram aqui o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Vice-Presidente da Comissão e a Sra. Presidente da Comissão relativamente àquilo que é a importância que o fenómeno desportivo hoje tem em termos económicos, sociais, para o nosso país, também tem que ter reflexo naquilo que é a evolução do quadro legislativo. E é por isso que esta iniciativa surge, precisamente para podermos ouvir os agentes desportivos, poderem dar os vossos contributos, as vossas sugestões, hoje e sempre. Nós, no Grupo de Trabalho de Desporto, temos recebido todos os pedidos de audiência que nos são formulados, nós temos atendido o mais rápido possível. Das federações, de atletas, de representantes dos mais variados setores relacionados com o desporto, nós estamos disponíveis para receber, para ouvir e para também tentar enquadrar do ponto de vista daquilo que é a nossa atividade, que é a mais legislativa. E, por isso, esta iniciativa também surge nesse âmbito, de ouvir os vossos contributos, ouvir as vossas sugestões, para adequarmos o ordenamento jurídico desportivo português à realidade que se vive no fenómeno desportivo, que é cada vez mais exigente, e vocês sabem muito bem que hoje o fenómeno desportivo tem desafios enormes e a nossa obrigação, nós, enquanto deputados, representantes da população e também nesta área concreta, é fazermos também refletir no ordenamento jurídico aquilo que é a realidade e o dinamismo do próprio fenómeno desportivo, e por isso eu espero que esta seja uma manhã desportiva muito produtiva, que eu acho que vai ser, de certeza, com os oradores que temos e com a vontade que temos em querer melhorar aquilo que é a arquitetura jurídica desportiva em termos nacionais. E, portanto, queria terminar agradecendo a presença de todos e dizer que, para quem gosta de desporto, para quem ama o desporto, como todos amamos o desporto nas suas várias áreas performance, é muito bom, a uma terça-feira de manhã, ver uma sala cheia de pessoas entusiasmadas em darem o seu contributo, em ouvirem aquilo que nós podemos todos fazer em conjunto para melhorar aquilo que existe em termos nacionais, que é aquilo que nós queremos, é que haja melhor desporto no futuro, e para haver melhor desporto no futuro temos que adequar as regras que temos à situação que vivemos lá fora, para que todos saiamos destas iniciativas mais enriquecidos do que aquilo que chegámos, e eu tenho a certeza que vamos sair todos muito mais enriquecidos hoje com o debate que vamos fazer. Muito obrigado.
Eu vou só apresentar.
Bom dia. Sim, com certeza.
Já nos tínhamos cobrido?
Acho que sim. Entre tanta gente, entre tantas pessoas e tanto contacto.
Bom, vamos dar início ao nosso primeiro painel, o desenvolvimento desportivo e o seu financiamento. E, portanto, chamo aqui para a mesa o Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, Rui Alexandre Jesus, que já cá está, Presidente da Federação de Handebol de Portugal, Luís Miguel Laranjeira, que também já cá está, e o Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, que também já aqui está. Agradeço a presença dos três e vamos, então, dar de imediato a palavra, até para não perdermos mais tempo, porque depois vai haver, certamente, no final, uma certa aceleração com prejuízo dos últimos oradores, o que nós queremos evitar. Portanto, Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, Dr. Rui Alexandre Jesus, tem a palavra.
Obrigado.
Não sei se quer falar daqui ou dali, onde te preferir.
Todos os presentes, obrigado. Permitam-me que cumprimente a todos na pessoa da Sra. Presidente da Comissão, mas em especial também ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho de Desporto, como disse, que me deu a honra pessoal e a honra institucional à Associação Portuguesa de Direito Desportivo, de poder coorganizar esta conferência e que aceitou o nosso desafio e o nosso repto de fazer este tipo de debate. Que foi um debate que eu sugeri, após muitos anos, à Associação Portuguesa de Direito Desportivo existe desde 1997, 98, portanto é uma entidade que já tem quase 20 anos de existência neste estudo do direito desportivo. E foi nesse sentido de continuar um trabalho e executar um trabalho concreto no âmbito do direito desportivo que estive com o grupo de trabalho já por duas vezes. E nesse sentido, o desafio era neste momento dar algumas pequenas palavras. Nós já estamos com quase 45 minutos de atraso e a ideia foi de proferir apenas algumas palavras ou ilustrar de alguma forma o primeiro tema e o desafio que tínhamos aqui para analisar esta matéria. E eu achei que pelo menos devia aos presentes fazer o seguinte, que era tentar em 10 minutos mostrar alguns dos temas, das questões essenciais, na minha opinião, que levei ao grupo de trabalho do desporto e que geraram esta conferência. Porque além destes dois temas que estamos aqui hoje a debater, foi cerca de hora e meia, aproximadamente, cada uma das conversas que tivemos com os senhores e as senhoras deputadas do Grupo de Trabalho do Desporto, e selecionámos estes dois temas, como podíamos ter selecionado outros, como o Sr. Secretário de Estado também já aqui disse, entre muitas matérias legislativas que estariam em causa. Eu vou, como tenho 10 minutos, e tenho ali o cronómetro a dizer que só me falta 8 minutos, tentar fazer isso mesmo, ou seja, lançar o debate. Não são questões fechadas, o propósito de reflexão e de debate é este mesmo, é questionar no que é que podemos melhorar o sistema desportivo. A ideia é em que situações é que ainda podemos encontrar no sistema desportivo, funcionando como está a funcionar, obtendo excelentes resultados desportivos em várias modalidades, como conseguimos obter, mas questionarmos de facto o que é que poderemos melhorar e se há algo a melhorar. Em especial nestas duas áreas, e é nesse sentido que, na minha ótica, há um ou outro alerta que se pode fazer e uma ou outra intervenção legislativa que se pode produzir. E os exemplos são estes, em concreto. São slides que não são muito produzidos, são 5 ou 6 slides muito rápidos, mas que, na minha opinião, ajudam a identificar o que é que podemos, sobre o que é que podemos refletir em concreto. Nomeadamente, perceber o que é que se entende por desenvolvimento desportivo, o que é desenvolver uma modalidade desportiva, porquê? Porque é para isso que o financiamento público existe em grande parte. Os contratos de programa são contratos de programa de desenvolvimento desportivo. Ora, nós temos na atual lei de bases, em vigor, um artigo que fala sobre o que é o desenvolvimento do desporto e que tem um corolário na parte do financiamento num artigo que identifica o que é que são contratos de programa. Os contratos de programa têm este decreto de lei, fez 7 anos há pouco tempo, e aqui começa, na minha opinião, em relação a este decreto-lei, há dois aspectos que penso que poderíamos, que eram úteis, refletir. E até hoje, para já, tem havido, felizmente, independentemente da minha opinião, e mesmo no seio da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, em debate com alguns, temos cerca de 250 associados, juristas, advogados de todo o país, ligados ao fenómeno do desporto, alguma concordância com um trabalho que se pode melhorar, porque as leis são isto mesmo. Produzem-se, fazem-se e depois há um conceito que é o da avaliação legislativa, que é o perceber como é que estão a ser executadas e no que é que pode ser melhorada essa execução. Em relação a este decreto-lei, na minha opinião, foi o que foi mostrado e foi o que foi o debate que foi lançado. Temos uma questão que é a do artigo 19, que é do acompanhamento e controle de execução dos contratos, que não sou eu que o digo, várias literatura, bastante literatura, aponta para o que é um sistema de controle interno na administração pública e qual é a lógica ou não de uma entidade que atribui financiamentos públicos quase se autofiscalizar, qualquer entidade que ela seja, neste caso é o IPDJ, qualquer outra entidade que se entenda que atribui o financiamento e a própria entidade que atribui o financiamento faz um acompanhamento desse financiamento. Esse foi um ponto de reflexão. Um outro segundo ponto de reflexão é perceber o artigo 30º, é o nível de exigência sobre a execução dos contratos de programa, ou seja, sobre o gasto de dinheiro público que é contratualizado, e que é a questão, aqui mais para juristas, mas o dever, o conceito de culpa na não execução dos contratos. Ou seja, perceber que nível de rigor nós pretendemos atribuir para sancionar apenas a não execução de um contrato de programa por culpa e até que ponto eventuais negligências na não execução de um contrato de programa ou eventuais incompetências na boa execução de um contrato de programa devem ou não, é esse o debate, ser também acauteladas. Eu aproveitei aqui no âmbito do uma temática, um slogan, no sentido de, até por um motivo de, à volta da temática da educação, onde o Ministério, onde o desporto, como sabemos, nesta legislatura está integrado. E a questão para mim aqui essencial é essa, e é bem, que é gerir bem o que é nosso, nosso no sentido público. É essa a preocupação. E nesse sentido, o que é também, até que ponto não deveríamos aperfeiçoar o conceito de utilidade pública desportiva? O que é útil, o que é utilidade pública desportiva? Porque, curiosamente, o regime jurídico das federações desportivas em vigor, que também o mesmo decreto-lei que estabelece as condições de atribuição do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, em nenhum momento define expressamente o que é utilidade pública desportiva. Temos aqui um artigo 19 que fala em relevante interesse desportivo nacional e que depois fala que há interesse, um relevante interesse desportivo nacional é, entre outros, nomeadamente, quando se prossegue uma atividade desportiva que contribua para o desenvolvimento desportivo do país. Lá está, novamente, desenvolver o desporto. Nesse sentido, eu na altura apresentei duas ilustrações, são duas, há mais, não é nada em especial contra esta federação, de modo nenhum, há outros exemplos, sobre o que é que devemos entender sobre utilidade pública desportiva. Acima de tudo também, porque temos que pensar também no conceito de desporto, o que é desporto. E parece algo assim muito teórico e abstrato, mas eu dei dois exemplos, um de uma federação desportiva, que é dos Centros de Cultura e Desporto de Saúde e Segurança Social. E tentei perceber que atividade, que desporto é este, que federação desportiva é esta, quando têm federados casas de pessoal dos hospitais, casas de cultura e desporto da Segurança Social, e que nível de abertura, por exemplo, à população ou ao praticante desportivo tem. E outro exemplo que dei, volto a dizer, são exemplos apenas. Não é nada em concreto, são apenas exemplos. As damas. Isto parece um bocadinho sem sentido, mas até que ponto não nos devemos questionar, por exemplo, se damas é ou não desporto? É ou não uma atividade desportiva? Porque eu cresci, há bocado o deputado Pedro Pimpão estava a falar nas diferenças geracionais, eu cresci a jogar damas, mas como uma atividade de tempos livres. Foi sempre para mim esse conceito. E jogar com os meus amigos, damas, como jogar às cartas. Isto parece, e vou terminar, parece uma coisa, para alguns, às vezes, quando lanço o debate, despropositada, mas não é só meu. Reparem, tem um ano, e isto é um último exemplo que deixo, o bridge, lá está, o jogar às cartas é desporto, e reparem, estamos a falar na pátria do bridge, e estamos a falar de uma decisão que tem um ano, em que se determina na pátria do bridge que o bridge afinal não é desporto. Porquê? Precisamente motivada por uma questão de financiamento público. No caso não foi bem, foi a questão, uma questão fiscal em relação ao IVA e se o IVA deveria ter isenção ou não por ser uma atividade desportiva. Mas pronto, são este tipo de notas que eu gostaria de lançar para o debate e que acho que era importante refletir, porque acho que leva um bocadinho, penso eu, modestamente, criarmos melhor desporto, mas essencialmente melhor desporto no sentido de melhor financiamento público, melhor desporto público, que é a questão sempre da atividade das fronteiras entre a atividade privada, entre o entretenimento privado e a questão pública. 10 minutos exatos, foi? Pronto, muito obrigado. Até já.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, Dr. Rui Alexandre Jesus, pelos seus inestimáveis contributos, pelas sugestões que nos trouxe e também por ter sido tão exato no cumprimento do tempo que lhe foi atribuído. E passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Federação de Handebol de Portugal, Dr. Luís Miguel Laranjeira. Tem a palavra. Peço desculpa. Pedem-me que informe que nas respectivas pastas tenham um folheto para se poderem inscrever, se desejarem usar da palavra. E agora sim, então, faz favor, tenha a palavra.
Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, doutora Edith Estrela. Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho do Desporto, Pedro Pimpão, restantes membros desta mesa, Dr. Rui Jesus, da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, Dr. Augusto Baganha, Presidente do IPDJ, Presidente do Comitê Olímpico, da Confederação do Desporto, de outras entidades aqui presentes, da FADU, senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores deputados, eu antes de mais quero agradecer o facto natural, o facto de ser convidado, do Presidente da Federação de Handball, ser convidado para esta discussão sobre as questões da saúde, as questões do desenvolvimento das diabetes, os problemas da obesidade infantil. Aliás, a OCDE está preocupada com os problemas da obesidade infantil em Portugal. Temos 25% de jovens rapazes e 30% de raparigas, e eu sei que é uma das preocupações da Senhora Presidente da Comissão, porque também li com agrado a entrevista que deu à revista do Comitê Olímpico, ser convidado para falar sobre as questões da integração social e de como podemos melhorar essa integração, nomeadamente dos mais jovens, daqueles que estão em situações de risco, mas também falar das questões relativas à igualdade de oportunidades ou à igualdade de género. Esta hora, provavelmente, devem estar a pensar ou que se enganaram no colóquio ou que eu próprio me enganei na abordagem do tema. E poderiam ser temas menores, mas são absolutamente críticos. Estes, como outros, mas estes são absolutamente críticos. Se quisermos ter uma sociedade mais completa, uma sociedade mais capaz, uma sociedade mais integrada, uma sociedade mais global. E estaremos todos de acordo, certamente, aliás, como referiu em algumas dessas partes do Sr. Secretário de Estado, estaremos nesta sala 100% de acordo com as preocupações que há pouco referi. Estaremos de acordo, mas estamos muito longe. Estamos muito longe de atingir determinados objetivos. E aquilo que eu, enfim, se me permitissem, pedi até ao Grupo de Trabalho e aos seus deputados, têm aqui uma responsabilidade imensa, é de criarmos objetivos, criarmos metas. E temos de fazer alguma coisa nesta legislatura. Temos de dar a volta a alguns dos problemas. E quanto mais tarde começaremos, menos longe chegaremos aos objetivos, que são certamente os objetivos de todos. Dou só este exemplo. 4 em 4 anos, quase que o país para durante um mês para ver os Jogos Olímpicos. E bem, comunicação social, vemos nas televisões todas as modalidades, há um entusiasmo, há uma atenção, há uma preocupação, há um acompanhamento. Fecham os Jogos Olímpicos, já só 4 anos depois nos vamos preocupar. E fica o Comitê Olímpico Portugal, ficam as federações, ficam os clubes, ficam sobretudo os atletas, 4 anos a fazer um trabalho, mas só daqui a 4 anos é que voltaremos a olhar para esta matéria. E mais importante do que os 30 dias dos Jogos Olímpicos são os 1460 dias até aos próximos. E esses é que são importantes. E é aqui também que o próprio Grupo de Trabalho e o Parlamento podem ter um papel importante. Financiamento. É este o nosso tema deste painel. Nós temos, relativamente às federações, como sabem, enfim, todos sabem, um modelo de financiamento de delegação do exercício de determinados poderes públicos por parte do Estado para as federações desportivas. De desenvolvimento, de promoção, de disciplina, de acompanhamento das seleções nacionais, enfim. Somos de utilidade pública desportiva, com o enquadramento jurídico que há pessoas aqui com muito mais qualificação para falar sobre ele, mas muitas vezes somos tratados quase como se fossem empresas comerciais, que, sendo nós, sem fins lucrativos. Somos associações de direito privado, mas muitas vezes com exigências de pessoas coletivas de direito público. E relativamente ao financiamento, também convém todos termos a mesma, enfim, esta noção que certamente teremos. Nos últimos anos, houve uma redução abrupta do financiamento, nomeadamente no que diz respeito às federações, entre Estado Central e autarquias, à volta de 30%. Ora, meus caros amigos, minhas senhoras e meus senhores, imaginam o que é lá em casa, no nosso orçamento familiar, ou numa empresa, haver um cut de 30%. Portanto, houve dificuldades acrescidas, naturalmente, em muitas destas situações. Isso leva-me à questão do mecenato, porque defendo sempre e defendemos na Federação que a sociedade civil também deve ser chamada, isto também não pode ser só um problema do Estado ou dos poderes públicos, não. A sociedade civil, as empresas, devem ser chamadas a diversificar as fontes de financiamento, nomeadamente das federações, que promovem o desenvolvimento de determinada modalidade. Mas esta situação tem de ser atrativa, tem de ser para que as pessoas, quem tem o poder de financiar, se disponham a pensar nisso. Porque se não for atrativa, se for complexo, se cria até situações e complicações às próprias entidades que pensam ter algum papel no mecenato, esqueçam, não é? Ninguém está, ou muito pouca gente, ou muito poucas empresas estão disponíveis para essa situação. E a sociedade pode, de facto, ajudar, acho eu, se sentir que da parte do Estado há essa consideração, há essa valorização, que é visto com bons olhos, que não é visto com desconfiança da parte do apoio de determinadas entidades privadas a determinados desportos, federações, clubes, enfim. Porque, para todos os efeitos, vivemos numa sociedade livre, numa sociedade de mercado, e, portanto, se as pessoas sentem dificuldades num caminho ou numa determinada, por muito boa vontade, muito bom objetivo que tenha, se sentem determinadas dificuldades, vão para outras. E não se passa nada, e quem fica a perder é o desporto. Portanto, Sr. Deputado Pedro Pipão, falei nos poderes públicos, nas autarquias, que aqui estão vários representantes, e como são essenciais as autarquias, e sei, enfim, na sua autarquia em Pombal, que tem como muitas outras no país, e isso é algo positivo que eu queria aqui deixar claro. Sinto que há crescentemente, por parte das autarquias em Portugal, uma visão correta do que deve ser o incremento, o desenvolvimento do desporto nas suas comunidades. Mas peço que ajudem também a desenvolver políticas e a desenvolver caminhos e legislação no sentido desta facilitação. Dirigentes associativos voluntários. O Sr. Vice-Presidente da Assembleia referiu bem, há milhares e milhares de portugueses que dão do seu tempo pelo desporto, sem nenhuma contrapartida. E não há uma valorização desse trabalho. Eu muitas vezes à noite pego no telefone a falar com algumas pessoas que estão nos pavilhões. Porque sim, primeiro porque é importante e é essencial. Depois, se não estiverem lá, há determinadas atividades que não existem, pura e simplesmente. Devia haver aqui um processo de valorização social, valorização pública, daquilo que são agentes associativos, desportivos, voluntários. Porque também há uma dificuldade de recrutamento de, digamos, de jovens ou de pessoas mais novas para esse tipo de funções. E, portanto, peço também que ajudem a criar as condições para valorizar, para simplificar, para enquadrar este movimento que é absolutamente central, crítico para o sucesso do desporto em Portugal. Um outro tema, serviço público de televisão. Fez o serviço público de televisão, durante os Jogos Olímpicos, um excelente trabalho, acho eu, enfim, é a minha opinião, de valorização de todas as modalidades, não só de uma, de todas. Bem, agora temos de esperar mais 4 anos. Daqui a 4 anos, em Tóquio, lá vamos ver outra vez várias modalidades. O Vice-Presidente... Nós precisamos, para ter um topo de excelência, precisamos sempre de alargar a base. Mas o inverso, e eu ouvi esta expressão ao Presidente do Comitê Olímpico, Dr. José Constantino, numa sessão aqui passada, o inverso também é verdade. Nós precisamos de ídolos. Aquilo que o Vice-Presidente José Manuel Pureza disse do Dr. Baganha é completamente verdade. E se há 20 anos os jovens sabiam quase as seleções todas, não só de futebol, mas de outras modalidades, hoje não sabem. Não têm culpa nenhuma. A culpa é porque não chega. Não. Hoje, com mais canais, há mais dificuldade de colocar. Não estou a falar de qualquer jogo, estou a falar das seleções nacionais. Eu não percebo. Eu peço desculpa. Não percebo como é que o acompanhamento de apuramentos de seleções nacionais de várias modalidades não tem uma adequação ao nível do que é o serviço público de televisão. E como esta também é uma comissão parlamentar de comunicação, também fica aqui mais um recado. Mas, se nós multiplicássemos, se a questão é dinheiro, façamos só esta conta, simples. Se nós multiplicássemos 2,75 euros por mês, vezes 12 meses, vezes os 50 mil praticantes que a modalidade a que eu presido, a federação que eu presido, se fizéssemos esta conta, 2,75 euros vezes 12 vezes 50 mil, estávamos a falar de 1.650.000 euros. 10% chegava para transmissões das seleções nacionais. E é muito importante para o desenvolvimento, para o financiamento, para a capacitação das modalidades. Eu quando falo, enfim, sou presidente do handball, não tenho direito a falar para os outros, mas o que for bom para as outras é bom para o handball, portanto fica aqui resolvida a questão. Mas precisamos também desse apoio, que é absolutamente central para conseguirmos mobilizar a sociedade. Só mais duas notas rápidas. Acho que poderíamos começar a discutir a possibilidade de contratos plurianuais de financiamento das federações. Os mandatos das federações são mandatos do ciclo olímpico, portanto são estáveis durante 4 anos. Era útil para a gestão de cada federação, acho eu, que pudesse haver aqui uma perspectiva alargada numa lógica de atividades de contratos plurianuais. Desporto escolar, absolutamente fundamental. É na escola que, digamos, muitas das crianças têm o primeiro contacto com o desporto, mas é também crítico para o sucesso futuro. Duas coisas. Uma, a manutenção da aposta no desporto escolar, para não haver hiatos e interrupções e avanços e recuos. Dois, uma articulação com o movimento associativo, porque as crianças podem estar em determinada atividade dentro do desporto escolar, devem articular, quer nesse período, quer pós, se quiserem continuar a desenvolver essa atividade. Fico contente quando vejo projetos de resolução aprovados por unanimidade. Foi o caso, enfim, houve outros pelos vistos, mas foi o caso quer de um projeto de resolução do PSD, quer outro do Bloco de Esquerda, relativamente ao apoio ao desporto universitário. Peço-vos que aproveitem essas unanimidades para combater a obesidade infantil, as diabetes, o sedentarismo, para promover a integração social, para lutar pela igualdade de oportunidades e pela igualdade do género. Se fizermos todos isto, todos, estamos a ajudar o desporto nacional. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Dr. Augusto Baganha.
Ok. Muito obrigado. Senhora Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Senhora Deputada Edith Estrela, Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho do Desporto, Deputado Pedro Pimbão, Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, Sr. Presidente da Federação de Handball de Portugal, meus colegas aqui deste painel, queria também felicitar aqui os oradores do outro painel, Queria dar aqui também uma nota também de aqui uma nota sobretudo a sua presença, do Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, do Sr. Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Presidente de Federação, Srs. Autarcas também. Queria aqui fazer uma referência também especial aos membros do Gabinete do Sr. Secretário de Estado, também presentes, e também a todos os dirigentes e técnicos do Instituto Português de Desporto e Juventude que marcaram aqui também a sua presença. Minhas senhoras, meus senhores, eu, enfim, estava convicto de que teria mais tempo de intervenção. Tenho que falar uma meia hora, mas afinal meia hora é para todos. E nesta minha intervenção vou ter que me adaptar, não é? Isto é como a questão do financiamento, e já que o tema é o financiamento é sempre pouco, mas temos que nos adaptar também àquilo que temos e temos que gerir aquilo que temos. Portanto, vou referir as questões que eu considero mais fundamentais relativamente a esta minha intervenção, dando nota aqui das áreas e dos temas que eu pretendia desenvolver e com mais tempo, mas que, enfim, terei que o fazer com redução desse tempo. Dar nota das áreas do desenvolvimento do desporto, as diversas, algumas delas já aqui foram focadas também, tendo em atenção as iniciativas da Assembleia da República, como é o caso do desporto universitário, mas é bom as pessoas terem a noção daquilo que são as diferentes áreas, porque o processo de desenvolvimento desportivo, como aqui foi referido pelo Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, compreende uma visão aqui integrada e completa daquilo que, de facto, são as diferentes áreas. Normalmente, as discussões giram à volta daquilo que é o desporto de rendimento, o desporto profissional, mas há muito mais para além disso. Neste caso, o desporto escolar, o desporto universitário, o desporto para trabalhadores, o desporto militar, a inclusão social pelo desporto, aliás, matéria que algumas federações e alguns clubes e algumas entidades associativas vêm desenvolvendo. Eu queria dar aqui até uma nota muito especial relativamente a isso, porque está aqui presente o Sr. Presidente da Federação de Handball de Portugal, de um projeto que a Federação tem, precisamente, com os cidadãos privados de liberdade e que nós temos também todo o gosto e todo o prazer de dar aqui o seu apoio. Mas há mais, enfim, sobre isto eu poderia aqui elencar aqui um conjunto de ações e atividades que nós fizemos ainda nos dois fins de semana passado, o apoio a uma corrida de Juntos contra a Fome, que foi organizada pelo Secretariado Executivo da Cplp, outra pelos grupos dos transplantados, também uma corrida, portanto, há aqui também uma perspectiva de inclusão social e de apoio a estas iniciativas, porque o desporto, de facto, é um fenómeno social de grande alcance e grande importância. Depois, queria dar aqui também uma nota relativamente à conta satélite de desporto e focando aqui a importância que o desporto tem, tanto na área da economia como na área do emprego. E dar-vos aqui dados muito gerais. Aliás, eu já tinha aqui falado também com o Sr. Deputado Pedro Pimpão, porque acho que isto é uma matéria que até merecia ser debatida aqui também num outro debate que possa haver no futuro. Perdoa uma sugestão, mas é algo que porque tem dados até de certo modo surpreendentes relativamente ao posicionamento do desporto comparado com os outros setores. Portanto, o desporto tem um valor acrescentado bruto de 1.668 milhões de euros, que corresponde a 1,2 do valor acrescentado bruto total. Uma grande importância dos setores que gravitam à volta do desporto, quer a montante, quer a jusante, que representa 80% do total, e as entidades que produzem o desporto contribuem com 20% do total. Se passarmos ao emprego, vemos que o desporto emprega 58.704 pessoas, que corresponde a 1,4% da oferta de emprego total. Portanto, estes dados são dados significativos que revelam, de facto, a importância deste setor. E, se nós compararmos o setor de desporto com os outros setores, agricultura, educação mesmo, indústria têxtil, indústria do calçado, o desporto está com valores superiores e bem melhor classificado. Depois, em relação ao financiamento do desporto, ele, portanto, tem origem no setor público e também no setor privado. Eu queria fazer aqui duas referências também muito especiais. Uma, no setor público até aos municípios, estão aqui presentes muitos autarcas, a senhora Presidente também da Comissão foi uma distinta também autarca, ano passado, e os municípios tiveram uma ação decisiva no processo de desenvolvimento do desporto. Os processos de desenvolvimento local do desporto foram de uma enorme importância para aquilo que é precisamente o desenvolvimento do nosso desporto. Temos também aqui uma área, uns agentes que muito contribuíram para isso, que foram precisamente as universidades, os estabelecimentos de ensino superior. Portanto, hoje o conhecimento é muito maior, é muito melhor dos diversos agentes que atuam no desporto. No setor privado, queria dar aqui uma nota relativamente ao mecenato desportivo, que é algo que os agentes desportivos e, sobretudo, os dirigentes desportivos muito vêm também reclamando, com certeza com razão, esta uma alteração legislativa que possa incentivar mais os patrocinadores e neste caso os mecenas, a apoiar o desporto. Mas há uma que me parece que ela vem sendo referida ao longo do tempo e que se trata precisamente dos mecenas poderem fazer publicidade. É uma pequena alteração, não sei se aqui ela é possível, se não, mas penso que era algo que poderia pelo menos ser estudado e ser tentado. Tenho aqui uma referência ao sistema desportivo, área pública, área privada, internacional, nacional. Eu vou passar, neste caso, à frente disto, porque tenho aqui outras questões que tenho que abordar com mais desenvolvimento. Uma delas tem a ver com aquilo que são as nossas atribuições no Instituto. Atribuições essas que não passam só pelo apoio ao movimento associativo. São de âmbito muito mais vasto. Uma delas é prestar apoio à adoção de programas para a integração da atividade física e do desporto nos estilos de vida saudável cotidiana dos cidadãos. É isso que temos vindo a fazer. Para isso também temos um Programa Nacional de Desporto para Todos, que o temos vindo a desenvolver e que tem tido também resultados muito positivos. O outro, enfim, é aquele que vocês conhecem com certeza melhor, que é apoiar técnica, material e financeiramente o desenvolvimento da prática desportiva, assim como o desporto de alto rendimento e as seleções nacionais, através de apoio, em particular, às federações desportivas. Portanto, as federações desportivas aparecem aqui como entidades nucleares relativamente a este apoio. Mas um outro que tem a ver com a formação e qualificação dos quadros necessários ao exercício de funções específicas na área do desporto. Aqui tem juventudes, a juventude agora está a mais, estamos aqui, embora façamos também na área da juventude, temos aqui, portanto, referimos à área do desporto. E é uma área que nós temos que ter aqui também uma aposta grande, uma aposta fundamental, que temos vindo a desenvolver, mas que vamos tentar melhorar. Como? Com novas medidas, uma, enfim, que vamos lançar em 2017 relativamente à formação de dirigentes, outra à elaboração de manuais da componente de formação específica de treinadores por parte das federações esportivas e que nós vamos apoiar. Portanto, são duas medidas que nós queremos fazer. Uma outra que tem a ver com a realização de estudos e trabalhos, estudos setoriais e intersetoriais e trabalhos de investigação. É algo que também o temos vindo a fazer, mas que queremos lhe dar também um novo impulso no ano que vem. Portanto, um deles prende-se com o sistema de vigilância e monitorização da atividade física e desportiva, medir os níveis da atividade física e desportiva da população portuguesa. É um tema que é muito habitual as pessoas abordarem-no, referindo o Eurobarómetro, mas que existem outros processos e outros métricos no sentido de obtermos melhores resultados. Outra é a avaliação do Plano Nacional de Formações de Treinadores.
Mas peço-lhe que abrevie, porque já vai com 13 minutos e 40. Obrigada.
Muito bem. Pronto, queria dar aqui também uma referência ao nosso programa de ética desportiva, ao qual nós temos também dado aqui uma importância especial. O facto de nós termos recebido um prémio europeu, Fair Play Spirit Award 2016, atribuído pelo European Fair Play Movement, onde estiveram envolvidos 42 países europeus e foi entregue ao IPDJ pelo Programa Nacional de Ética do Desporto em Viena da Áustria no passado mês de outubro. Vou agora passar à questão propriamente do financiamento. Portanto, as fontes de financiamento, temos as receitas gerais, receitas próprias, as transferências da administração pública, os fundos comunitários. Estas são as principais fontes de financiamento. Dar-vos aqui nota daquilo que tem sido a evolução desse financiamento. Aspectos importantes aqui a reter, portanto, há aqui um decréscimo que foi acentuado em 2013, houve aqui um processo de contenção grande, mas também que teve a ver com a questão do projeto olímpico, que foi o ano em que também foi menos financiado. Depois, houve uma evolução positiva ao longo dos anos. Portanto, estamos agora em 2016, previsível 74.700.000 euros. Há aqui um outro dado que é de referir, é o nosso grau de autonomia financeira. Nós estamos com um grau de autonomia financeira de 77,5. Portanto, o nosso orçamento tem, sobretudo, a ver com a arrecadação de receitas próprias. Relativamente aos contratos de programa, queria-vos só fazer aqui uma referência também especial e falar sobretudo na sua evolução. Para terminar.
16 minutos e 20.
Então tenho que acabar, doutor. Eu tinha aqui, era uma matéria, que era uma matéria nuclear, relativamente à evolução daquilo que são os contratos de programa. Eu não vinha, sinceramente, preparado para 10 minutos, vinha preparado para mais, mas queria-vos dizer que isto é um processo que, dos contratos de programa, sobretudo, que tem a ver com a introdução de rigor, de transparência, de disciplina, que vem evoluindo ao longo dos tempos. Começou isto em 1985, depois 1991, depois tivemos em 2009, novo diploma. Queria-vos dar também aqui outra nota relativamente àquilo que são os nossos apoios, que são diferenciados relativamente ao movimento associativo. Queria deixar aqui também algo que é importante, que é os apoios não se verificam só no financiamento, mas também em outros apoios relativamente aos atletas, aos treinadores, aos árbitros, medidas de apoio escolares, facilidades laborais, seguro do praticante desportivo, medidas de apoio ao pós-carreira de alto rendimento, prémios de alto rendimento, apoio médico e avaliação de controle do treino, a rede nacional de centros de alto rendimento, o CAR do Jamor, que tem aqui uma importância fundamental, neste momento a criação de uma unidade de apoio ao alto rendimento na escola, no sentido de permitir que os atletas possam conciliar a sua atividade desportiva com a sua atividade escolar. Depois, também, nas instalações desportivas, neste caso, no investimento que tem sido feito no Centro Desportivo Nacional do Jamor e nos acordos de cedências que temos tido com federações, que uma delas, a Federação de Golfe, relativamente ao funcionamento do campo de golfe, e outro com a Federação Portuguesa de Futebol, onde houve cedência, foi estabelecido um acordo de cedência. Portanto, muitas vezes quando se fala aí que o futebol não teve, não beneficiou de recursos públicos, isso não é bem correto, portanto, porque aqueles terrenos têm um custo, ou teriam um valor, se eles fossem adquiridos. De maneira que nós, enfim, estabelecemos um acordo de cedência e bem, porque estamos todos satisfeitos com de facto, o acordo que estabelecemos com a Federação de Futebol. Mas houve, de facto, aqui apoio público. Depois, há aqui um quadro sinótico relativamente ao financiamento, onde se vê a evolução de 2007 a 2016, eu depois poderei proporcionar estes dados também, para facilitar, onde se vê a evolução do número de praticantes federados, ao longo também, entre 2007 e 2015, aqui, 2016 ainda não está apurado. Os praticantes de alto rendimento, que houve aqui a partir de 2009 e por causa do diploma publicado, houve de facto aqui uma maior disciplina também.
Doutora, peço imensa desculpa, é um papel muito ingrato o meu, ainda por cima, em relação aos convidados que nos vêm ajudar a fazer esta reflexão, mas de facto já são 10 minutos e depois se continuar a ser tolerante, haverá um prejuízo claro para os outros oradores e para o debate. Peço imensa desculpa, é de facto um papel muito ingrato, peço que compreendam, mas vamos aplaudir a intervenção. E como se disponibilizou para nos deixaram-nos enviar esses importantíssimos dados e quadros que são muito relevantes e muito úteis. Nós agradecemos muito e vamos depois, poderemos enviar aos participantes, uma vez que temos os dados de todos os participantes, e também aos deputados da Comissão, da 12ª Comissão. Eu iria agora propor, tendo em conta o adiantado da hora, se estivessem de acordo, que fizéssemos apenas um debate a seguir ao próximo painel. Fizéssemos agora a pausa para café, presumo que haja aí um cafezinho para nós também reganharmos mais energia. Não significa isso que nós não estejamos todos aqui com grande entusiasmo e com muita energia. E depois, a seguir ao próximo painel, então faríamos o debate. Se não houver nenhuma objeção, então será essa a metodologia. Muito obrigada.
só quer tirar um slide. Ele tem um dia livre, que eu acho que ele está a colaborar dentro dele, sem o bicho também. Foi ele receber um pouco.
Peço a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos desta segunda parte. Agradeço. Viva, como está? Obrigada.
Obrigado. É verdade. Não há coisa com o outro? Não, há ali mais pedras. Três pedras. Há um pedaço de
se calhar vai vir o Pedro para aqui.
Como disse, vamos dar início ao segundo painel. Que desporto profissional temos? As competições, os dirigentes, os árbitros, os praticantes. Temos como oradores o Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, Rui Alexandre Jesus, que já esteve também no anterior painel. O Presidente da Confederação de Treinadores de Portugal, Pedro Sequeira. Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença. Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Luciano Gonçalves. A quem dou as boas-vindas, agradeço a vossa participação especial como oradores neste painel. E, sem mais delongas, dou a palavra novamente ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo.
Ora, eu ia dizer novamente bom dia, mas já é boa tarde, entre aqui às 12 badaladas, do meio-dia, exatos. E, mais uma vez, eu antes, como independentemente depois do debate que venha a ser gerado e de alguma interação que se espera que aconteça a seguir, não quero deixar mais uma vez de renovar, não tenho o relógio a contar, o que é bom para mim, por mim pode estar assim. Renovar os agradecimentos e deixar expresso, sem qualquer dúvida, a honra, mais uma vez, me é dada por poder partilhar convosco alguns dos pensamentos e algumas das reflexões, não só individuais, mas também institucionais da Associação, embora, obviamente, não possa falar em nome de todos os associados, como é lógico. E vou abordar na mesma lógica, na exata mesma lógica que fiz na primeira intervenção, vou-vos transmitir, aqui vai ser um bocadinho mais difícil porque são mais 3 ou 4 slides, mas à partida dentro dos mesmos 10 minutos, até porque temos um painel maior e já estamos atrasados, a mesma lógica que é vos mostrar alguns dos pontos que partilhei com o Grupo de Trabalho de Desporto e que tiveram um mínimo de acolhimento, em termos de necessidade, de facto, olhar para eles e refletir. E começo, este painel é muito complicado, porque ao falar em profissionalismo no desporto, mais uma vez temos que nos interrogar do que é que estamos a falar. E de repente, despassamos organização de competições, dirigentes, árbitros, praticantes. De facto, se é importante ou não, já me colocaram essa questão, eu penso que é um bocadinho indiscutível e acho que todos queremos sempre clarificação. Ou seja, transparência no sentido de clareza do que é que estamos a falar. principalmente quando legislamos. Quando legislamos, temos que perceber que termos é que estamos a usar e para que é que os estamos a usar. E é engraçado, vai fazer 10 anos, praticamente, estamos a falar de 17 de dezembro de 2007, portanto 9 anos, mas há 10 anos fazia-se um grupo de trabalho no seio da Secretaria de Estado de Juventude e Desporto e do Conselho Nacional de Desporto, pensava o que é que se deveria entender por competições desportivas profissionais no sistema desportivo português. E como veem, as questões não foram levantadas por mim, estão lá já, há cerca de 10 anos. E não sei se não são questões que, de facto, não continuam a estar por responder, na sua plenitude. Porque, sinceramente, a ideia que eu tenho, vale o que vale, é que há uma grande confusão em Portugal quando se fala em desporto profissional. Porque nós o que temos são duas competições, uma competição profissional numa modalidade. Porque o que nós chamamos de profissional legalmente são as competições. E o que existe de reconhecimento de profissional no âmbito da portaria de 50/2013 é a organização da competição. Não é o desporto. Não é a modalidade desportiva. Isto parece menos relevante, mas já vou ilustrar porque é que me parece que é suficientemente relevante. Este é um exemplo, mesmo dentro do futebol, que foi um estudo feito pela Liga Portugal, na altura, em 2011, encomendado pelo atual presidente, encomendado, no bom sentido, obviamente, e pedido, feito em parceria pela Liga Portugal, uma reflexão, uma meditação com a Universidade Católica e uma empresa de consultoria, e que foi apresentado pelo atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E é engraçado que nós temos, a determinada altura, na altura a Liga tinha outro nome, outro patrocinador, mas que se questionou se não deveria haver aqui a introdução de um conceito que é o de semiprofissionalismo. E isto, este slide é da apresentação, não é meu. E isto parece, mais uma vez, não é estarmos a inventar a roda ou estarmos a achar que só em Portugal é que nos preocupamos com isto. França, que felizmente derrotámos do ponto de vista desportivo na final de uma competição de futebol, mas França já pensa isto e já tem, inclusive, contratos para praticantes e atletas semiprofissionais. O conceito de semiprofissionalismo é algo que já existe. Normalmente, nisto no direito desportivo, quem o segue, temos aqui alguns juristas na sala, quem segue o direito desportivo sabe que os franceses nisto, para o bom e para o mau, mas são um bocadinho os primeiros sempre a pensar o direito desportivo e a refletir nesta... E não, penso que às vezes não há mal, de facto, de seguirmos os bons exemplos. O que é que foi feito em Portugal? Dou o salto agora para os praticantes, como já estava a dar agora com a questão francesa. Nós, em Portugal, tivemos uma herança de, vai para 21 anos, 1995, este diploma já não está em vigor, a propósito de um diploma dos praticantes do desenvolvimento de alta competição, fizemos uma coisa. Do ponto de vista legislativo, tomámos uma opção, que foi, temos ali, como podem ler, artigo 5º, praticantes profissionais. E o que é que o legislador fez? Entregou às federações desportivas a definição do que é praticante profissional. Ou seja, em vez de o definir e de assumir para todo o desporto a definição do que é praticante profissional, não. Disse que é necessário, houve um artigo específico para a definição, a recomendar a definição de praticante profissional, mas disse que era cada federação e cada modalidade é que deveria definir o que é que era praticante profissional. Sinceramente, não parece que tenha sido a melhor opção, é a minha opinião, e isso está comprovado nisto, em dois exemplos. Mais uma vez, são exemplos. São meros exemplos. Há outros. Por uma questão de gestão de tempo. Temos uma federação, temos no caso do handball, temos aqui o presidente, portanto, este manual de processamento de inscrições é prévio e já existe há alguns anos, talvez por uma herança de o handball ter sido uma das modalidades, lá está, das competições profissionais em Portugal, o handball e o básquet, temos aqui um ex-praticante de handball, não é, também, o basquetebol e o handball, quando nós temos, foram os outros desportos profissionais, não. Foram as outras competições que a determinada altura, no nosso sistema desportivo, tiveram reconhecimento como profissional. O interessante é que, se eu falar, e se qualquer um de nós se aperceber que disser fora deste contexto que existem profissionais liberais no desporto em Portugal, praticantes desportivos, profissionais independentes, há muita gente que fica surpreendida. Porque, para todos os efeitos, a noção clássica é esta. Temos o praticante profissional e temos o praticante amador. Por acaso, temos aqui um praticante que é profissional, mas contratos de prestação de serviços no handball. E depois temos um exemplo, outro, mais uma vez exemplo, que é o do hóquei em patins, no âmbito da Federação de Patinagem, onde temos uma assunção da Federação em que rejeita expressamente o profissionalismo. Ou seja, diz isto. Diz que podem existir contratos profissionais, podem existir, como nós sabemos, que existe, é este desfasamento da realidade, é para este desfasamento da realidade que eu alerto. Mais uma vez, a reflexão. Se é importante, se é relevante, estamos cá para debater. A questão é que existe um desfasamento da realidade. E o desfazamento, neste caso, como noutras modalidades, volto a dizer, é que temos equipas profissionais no hóquei em patins, como noutras modalidades, mais uma vez repito, e depois temos uma federação que diz, não quero saber, bem ou mal, eu não estou aqui a questionar isso agora, estou a falar na diferenciação objetiva, que diz, não quero saber do profissionalismo, isso não me interessa, interessa-me é do ponto de vista estritamente desportivo as inscrições. Infelizmente, eu digo infelizmente, já o disse no âmbito do Grupo de Trabalho de Desporto, a lei ainda está em revisão e este relatório que serviu de base ao ponto de partida, digamos assim, desta discussão e da revisão que ainda está em curso, portanto ainda vamos a tempo, de uma lei que data de 1998, portanto estas coisas às vezes são um bocadinho 18 anos, para adaptar a uma realidade que é de um desporto, que é de várias modalidades desportivas, esta é transversal do praticante desportivo, foi tempo demais, porque a realidade andou mais depressa, e ainda não está feita, portanto ainda estamos a debater, mas surpreendentemente, a minha opinião foi no sentido, é algo que eu não percebo, que foi rejeitar uma clarificação, lá está, uma clareza e uma definição. O relatório, que tem muito mérito e que serve de uma excelente base de trabalho para a revisão da lei, tem, porém, este aspecto neste tema que estamos a falar, que é surpreendente, que diz assim, a lei 2898 tinha uma, no artigo 2º, tinha uma definição de praticante desportivo profissional. Na minha opinião, merecia ser revista. O que a Comissão diz é, vamos inclusive eliminar essa definição e não vamos substituí-la por nenhuma. Porque definição pode ser considerada inútil, até equívoca ou menos perniciosa. Isto são extratos do relatório. Eu, como já o fiz há pouco, dou o exemplo e também o fiz junto do grupo de trabalho, aproveitar o facto de termos determinados partidos no governo e lembrar que isto não é uma discussão de agora. E o que me deixa surpreendido é que, agora sim, passei os 10 minutos, mas vou terminar. Temos, já há 6 anos atrás, uma reflexão, independentemente da ligação ao trabalho que pode ser feito com o atual governo, não só com todos os partidos, mas essencialmente com o atual governo, que é uma reflexão já sobre... Falou-se muito dos dirigentes desportivos voluntários. Eu gostava mais que se falasse no dirigente desportivo, ponto. O dirigente desportivo. E depois perceber como se está a fazer em Espanha, desde há 2 anos, o que é o dirigente desportivo? Que tipos de dirigentes desportivos é que temos? Mais uma vez, profissionais, amadores no sentido de benévolos, voluntários, e também, se calhar, não há dirigentes desportivos semiprofissionais. Também recuperei, junto do Grupo de Trabalho de Desporto, uma proposta de 2002, no caso também do Bloco de Esquerda, que já foi apresentado, que era o caso de, por exemplo, se os dirigentes desportivos não deveriam estar obrigados também à declaração de interesses, como estão os árbitros. Não é? Porque é que só os árbitros é que estão obrigados à declaração de interesses. Não sou eu, portanto, não sou eu que o questionei. Há 14 anos que já foi questionado. E deixo, sim, é o penúltimo slide. Deixo a reflexão de todos. Porque é que, eu sinceramente estou por apurar esta pesquisa, mas eu tenho a impressão que é capaz de ser o diploma legislativo em vigor no sistema desportivo mais velho. Não é uma afirmação com certeza, mas quase, que é de 1995, resta por rever o regime de apoio aos dirigentes esportivos, e quando eu falo em regime de apoio, é o único decreto de lei que se, fala, que se refere, que se aplica aos dirigentes esportivos diretamente, que diz assim, pronto, levanta várias questões, as tais medidas de apoio que já aqui foram reclamadas hoje da parte da manhã, mas eu pergunto, vai fazer 21 anos se o desporto e o dirigente desportivo de 1995 é o mesmo dirigente desportivo de hoje e tem os mesmos problemas e as mesmas necessidades 21 anos depois, e se o desporto é o mesmo. Para terminar, os árbitros, temos aqui também quem vai falar sobre os árbitros. Mais uma vez recuperei como se fez para a Lei 2898. Lancei o repto que se faça para este mesmo documento para a profissionalização dos árbitros, que a determinado ponto, na página 9, isto é extrato, página 9 diz isto: raia o ridículo, a expressão não é minha, que um árbitro se apresente como alguém que se dedica a título profissional ou outro tipo de atividade, surgindo no terreno de jogo como um amador, como alguém que se dedica à arbitragem por espírito de missão, sem fazer disso a sua atividade principal. Diremos, não pode ser. E depois propõe-se um regime jurídico da arbitragem, o árbitro como trabalhador dependente. Há uma reflexão aqui que também, mas que não está a ser feita. Está a ser feita e começou a ser feita há 3 anos atrás, apenas para o futebol. Tinha também aqui, saltei os treinadores, pelo menos tinha a ideia que tinha aqui os treinadores, peço imensa desculpa, mas o Pedro sabe que tenho trabalhado bastante com os treinadores e que tenho, aliás, isto também já aqui foi dito de manhã, a necessidade de criar também a eventual necessidade, ou pelo menos tudo ponderar a criação de um estatuto jurídico específico para o treinador de todas as modalidades. Vou terminar, vou agradecer novamente e vou pedir o seguinte, vou ousar pedir o seguinte. Ao longo destes anos tenho estado em muitas conferências, felizmente, no âmbito do desporto, muitos colóquios, muitos debates, e penso que o que é mais importante, e pelo menos tenho esse compromisso de todos os deputados do Grupo de Trabalho de Desporto, é que daqui, deste debate, resulte este trabalho, um trabalho de apuramento da legislação, um trabalho de melhoria da legislação e um trabalho de termos melhores regras para o desporto. Muito obrigado.
Muito obrigada. E passo a palavra ao Sr. Presidente da Confederação de Treinadores de Portugal, Pedro Sequeira.
Muito boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar os colegas da mesa, começar pelo Sr. Presidente da Comissão, Dr. Edito Estadela, coordenador do Grupo de Trabalho, Dr. Pedro Pimpão, os colegas Pedro Provença, Rui Jesus e Luciano Gonçalves, que partilham comigo esta mesa. Boa tarde a todos. Boa tarde especial aos meus colegas de órgãos sociais e representantes das associações de treinadores. E enfim, a todos os treinadores aqui presentes. Esta minha apresentação vai estar dividida em duas partes. Numa primeira parte, situar-vos um pouco sobre aquilo que é que são os treinadores. Aliás, o Rui esqueceu dos treinadores. Também quem designou o nome do painel também se esqueceu dos treinadores. Portanto, há muitos esquecidos dos treinadores e, portanto, vou ter a ousadia de explicar quem é que somos nós. Não vos vou amassar muito, vai ser mais à base de números para, de alguma forma, vos situar. Também quero dizer isso à Sra. Presidente da Comissão e ao Sr. Coordenador, que aqui o nosso grande objetivo com esta apresentação é deixar-vos aqui um pouco qual é que é o panorama dos treinadores, porque eu penso que sem se conhecer o que é ser treinador, é difícil legislar sobre esse assunto. E, portanto, deixaremos, obviamente, algumas ideias no final relativamente sobre aquilo que é as questões lançadas com os treinadores. De qualquer das formas, importante é um pouco conhecer esta questão. Gostei muito de roubar esta fotografia aos nossos colegas treinadores do Hóquei no Gelo, porque, de facto, também eu próprio considero que os treinadores, se não são super-heróis, muitas vezes eles parecem. E no final desta apresentação, penso que isso ficará mais do que claro relativamente a esta atividade. O IPDJ teve a gentileza de nos fornecer os dados mais atualizados, e agradeço já o Dr. Augusto Magalhães e a sua equipa. Relativamente ao título profissional treinador do desporto, mais licença, menos licença, o número atual são os 39.085 treinadores que nós temos registado, sendo certo que nem todos estão em atividade profissional. Destes, correspondem a 78 modalidades que têm esta titulação. Dar-vos aqui como nota, porque é importante, o peso que o futebol tem relativamente ao número de treinadores que há em Portugal, eu penso que todos sabem, mas não deixa de ser quase um terço dos treinadores que temos. E se entrarmos na parte profissional, que há pouco o Rui abordou, também falamos um bocadinho sobre isto um pouco mais à frente, terem uma ideia em números aproximados, estamos a falar que cerca de 4, 5% dos treinadores de futebol são profissionais. Se formos às outras modalidades, à volta de 5% do número de treinadores são profissionais. Estes são números muito aproximados, porque temos de ter em conta muitas coisas quando falamos do que é ser treinador profissional. E também, no final, espero deixar isso bem, bem esclarecido. Se formos ver a evolução e dos dados da PORDATA, que vocês podem ter acesso, tivemos aqui a evolução dos treinadores, vemos que em 20 anos temos quase 7 vezes mais treinadores do que tínhamos em 1996. E, portanto, está aqui um claro sinal que é uma profissão e uma atividade emergente no nosso país. Se, por outro lado, quisermos analisar apenas os dados das modalidades com mais de 1000 treinadores com o título profissional de treinador do desporto, não deixa de ser interessante que temos aqui 10 modalidades que ocupam 2/3 do número de treinadores que nós temos registados em Portugal. Por outro lado, se formos para os praticantes, temos que em 2014, portanto, que é os dados que temos relativamente também à PORDATA, temos um bocadinho mais de 500 mil de praticantes. E se repararem ali no gráfico, há 20 anos atrás, começámos com metade do número de praticantes, portanto tínhamos à volta de 250 mil praticantes e atualmente, claramente em 2016, os números aproximam-se dos 650 mil praticantes que nós temos. Se destes retirarmos os séniores, ou, se quisermos dizer assim, aqueles que provavelmente no seu processo mais pedagógico, ensino e aprendizagem, estão mais dependentes do treinador, estamos aqui a falar, em 2014, à volta dos 300 mil praticantes, portanto, hoje eles chegarão aos 400 mil praticantes. Porquê é que temos esta preocupação de trazer estes números e agora entrando, digamos, na parte mais operacional daquilo que eu tenho aqui para vos apresentar? O primeiro, e está ali mesmo, de propósito, em letras pequenas, porque aqui são apenas alguns exemplos, o treinador tem diversas funções na sua atividade. Para nós, o que é importante que aqui fique claro, e esta é talvez a primeira dica, se quiserem, aqui para os senhores deputados da Comissão, tem a ver com as horas que os treinadores trabalham. Independentemente, e reforçaremos isso mais à frente, independentemente do seu regime, porque se repararem, e se viram pelos números, estamos a falar em 95% dos treinadores em regime voluntariado, estamos a falar em pessoas que em regime voluntariado, provavelmente, arrisco-me a dizer isto, provavelmente, trabalham mais horas do que alguém trabalha numa semana normal de trabalho em Portugal, que a média anda nos 35, qualquer coisa horas por semana. Isso qualquer treinador em regime voluntariado o faz. Porque aquela ideia descabida de que o treinador só trabalha quando está na piscina, ou está no tatami, ou está no campo de futebol, ou no pavilhão de basquetebol, portanto, o pai chega lá, descarrega a criança, e o treinador durante uma hora faz ali qualquer coisa e vem-se buscar a criança, e aquele é o trabalho, que é um trabalho fácil e porreiro, desculpem lá a terminologia assim, menos académica, já que hoje não estou a falar para académicos, posso correr esse risco. A verdade é que o trabalho do treinador vai muito para além dessas suas funções. E é isso que queremos deixar aqui bem claro relativamente às nossas principais preocupações sobre os treinadores. Assim, e aqui peço ao contrário, mas eu ponho aqui três questões que para nós são importantíssimas. A primeira, para os mais distraídos, existe um decreto-lei em 2008, que depois passou a lei em 2012, mas desde 2008 não há treinos nem competições em Portugal se não tiver lá um treinador. E isto é claro. Peço desculpa ao colega Luciano, antigamente dizia-se que sem árbitros não havia competição, agora isso mudou. Portanto, sem treinadores, não há competição. Essa é a realidade pura e dura. A segunda questão é que, e por isso há poucos números, parte do princípio, e a estimativa foi feita desta forma, porque não existe nenhum estudo, pelo menos que nós temos conhecimento em Portugal, a estimativa é feita desta maneira. Provavelmente, cada atleta terá um pai e uma mãe, terá alguns irmãos, terá tios, avós, enfim, familiares em primeiro e segundo grau. Se juntarmos essas pessoas, mais a todas as pessoas que trabalham naquela área, portanto, que são as equipas técnicas, os médicos, os fisioterapeutas, os fornecedores, o treinador da relva, enfim, por aí fora, números por baixo, os treinadores influenciam 25% da população em Portugal. Aliás, posso mesmo dizer isto, nenhuma pessoa que está aqui à minha frente, durante a sua vida, não terá tido um treinador. Tenha sido o seu treinador direto na sua modalidade desportiva, terá sido através do seu filho, através do seu sobrinho. Portanto, ninguém pode aqui dizer que nunca teve um treinador e que esse influenciou a sua vida. E essa é a realidade da nossa sociedade. É que o treinador tem essa influência em Portugal. E, certamente, nos outros países também. E chamamos a atenção disso porque, e peço desculpa às outras profissões, mas hoje estou aqui enquanto Presidente da Comissão de Treinadores de Portugal, na verdade não há nenhuma profissão em Portugal que consiga ter este efeito sobre a nossa população. Brincando, se os 25% dos portugueses influenciados pelos treinadores tiverem que votar num partido político, certamente ficariam nos três primeiros classificados, portanto vejam só aí a força que os treinadores e todos que andam à volta dos treinadores têm. E, portanto, esta é uma ideia que é importante que quando, e avançando para o fim da minha apresentação, e a primeira tem a ver com os famosos profissionais em regime de voluntariado, e desde já agradeço a ajuda que o Rui tem tentado dar à Confederação, nós não somos fáceis de aturar, relativamente à profissão dos treinadores, mas é que a verdade é que não é uma profissão das 9 às 5, portanto é uma profissão, é uma atividade muito diferente das outras atividades. Eu sei, e aqui se calhar a maioria das pessoas estão ligadas ao desporto, estão habituadas a ver este discurso, que nós no desporto queremos sempre um regime específico, mas é impossível alguém que afeta tanta gente, e como digo, números por baixo, que arriscaria-me a dizer que se calhar um terço da população portuguesa, e que seja tratado como as outras profissões. Não é possível, porque ao fazer-se isso, não se está a ir ao encontro das necessidades que os treinadores têm. E, portanto, a segunda questão a pensar para a legislação sobre o que é a profissão dos treinadores tem a ver com o trabalho. Portanto, é muito trabalho. Com isto, é lógico que eu sei que há outras profissões, eu, enquanto professor de profissão, também trabalhamos muito para além das nossas horas. Não está isso em causa. Mas é que o treinador ainda tem a capacidade de ser pai, mãe, filho, confidente, namorado, enfim, é tudo, carregar as bolas, fazer a comida, preocupar-se com a nutrição dos atletas. Enfim, o treinador tem aqui um número de preocupações que é muito difícil de quantificar numa profissão. E, finalmente, a questão de que, na verdade, a nossa sociedade aproveita-se muito dos treinadores. Nas populações onde não existe atividade física, lá está o treinador com os escalões de formação nas mais diversas atividades. Se não há desporto escolar, lá está o clube, ou a autarquia, ou a junta de freguesia, com o treinador a fazer atividade. Portanto, o desporto federado, e há pouco o presidente da Federação do Bolo falava das questões da brincadeira, das questões do estilo de vida, a verdade é que a primeira pessoa a preocupar-se com isso, desde que a criança nasce e que vai para o desporto federado, é o treinador. E, portanto, ele também tem essas preocupações. E a sociedade tem-se aproveitado muito bem disso, ainda bem, nós agradecemos, mas depois esquecem-se sistematicamente do treinador. Portanto, o que nós acreditamos, e agora mesmo para terminar, é que o treinador é um sobrevivente. Há está ali um bom exemplo de um sobrevivente, pelo menos sei que o meu amigo Zé Pereira e o Carlos ficariam satisfeitos que eu trouxesse uma fotografia do futebol e não de outra modalidade, mas acho que o Fernando Santos merece-o pelo facto, eu espero claramente que ele venha a ser considerado o melhor treinador, e portanto, se não for para as outras pessoas, pelo menos para nós, ele o é, e portanto, esta capacidade são os treinadores que têm. Da minha parte, muito obrigado, peço desculpa de ter ultrapassado um minuto e meio a minha apresentação.
Muito obrigada. A minha tolerância tem uma razão quando fez referência a que os treinadores também tinham de cozinhar e tratar das crianças, obviamente que eu teria de ser condescendente, porque a igualdade de género também já foi aqui referido, é importante que exista também no meio desportivo. E dito isto, a palavra ao Sr. Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença.
Muito boa tarde a todos. Na pessoa da Sra. Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, doutora Edith Estrela, cumprimento todos os presentes, minhas senhoras e meus senhores. Começo, obviamente, por agradecer o amável convite feito à Liga Portugal para partilhar a sua experiência. À pergunta que desporto profissional te temos, o futebol responde do melhor. Mas vamos por partes, dito assim, pode assemelhar-se a um paraíso que não o é. Não é um paraíso, mas podemos falar em sucesso quando este é do melhor do que falo. É um conjunto de competências e estratégicas que tem revelado do melhor do nosso futebol. Vejamos então alguns números. Somos campeões da Europa ao nível de seleções. Temos emblemas cotados entre os melhores do mundo e títulos continentais e mundiais no nosso historial. Temos o melhor jogador do mundo. Temos dos melhores árbitros do mundo. Temos dos melhores treinadores do mundo. Temos escalões de formação em termos de seleção e de clubes que permitem que o futebol português seja reconhecido internacionalmente como uma forja contínua de talentos. Temos, há que dizê-lo, sem complexos, uma classe de dirigentes e de administradores de sociedades civis que mostra já níveis de gestão equiparados aos melhores do mundo. Só não temos, efetivamente, as melhores economias do mundo. E isso, sim, afeta e desafia todas as suas competências. Esta equação, economia-futebol profissional, é uma constante nesta indústria. O futebol profissional gera, sem sombra de dúvidas, receitas, paga impostos e contribui para o erário público, assume as suas responsabilidades sociais e entretém pessoas. Pessoas que são milhões de adeptos, que seguem, observam e auditam, por paixão ou dedicação associativa, o empenho de milhares de jogadores, milhares de funcionários dos clubes e sociedades esportivas, entre eles treinadores, árbitros, médicos, advogados, gestores, toda uma força de trabalho altamente qualificada. Sem dúvida que hoje podemos falar em novos modelos de gestão adotados pelos dirigentes mais antigos e históricos, mas também temos uma quantidade emergente de novos gestores e diretores das sociedades desportivas, também elas uma conquista do novo futebol profissional, no que diz respeito fundamentalmente ao modelo de good governance. Sim, o futebol hoje, em dia, é um modelo de gestão empresarial, e é auditado e regulamentado como qualquer outro setor de atividade. Diria mesmo como poucas áreas das atividades económicas deste país. Sem aprofundar a história do futebol na Europa e em Portugal, quero recordar alguns passos no sentido da profissionalização da mais relevante modalidade desportiva em Portugal. Em setembro de 1988, os clubes de futebol deram o seu primeiro grande passo com a criação do denominado organismo Liga Portugal, cuja autonomia foi reconhecida oficialmente em janeiro de 1990. Seguiu-se 1993 com a separação entre o futebol profissional e o futebol amador, na sequência da aprovação do regime jurídico das federações desportivas. 23 anos depois, após vários modelos de gestão diferenciados, mas sempre com o foco na melhoria do espetáculo e na integridade das competições, o diagnóstico é altamente positivo. Falo-vos agora do atual regime de gestão da Liga. Com a entrada desta nova direção da Liga Portugal, promovemos em 2015 uma substancial alteração ao documento estatutário do organismo, pondo fim a um regime altamente presidencialista, chamando os clubes à vida ativa da Liga Portugal. Criámos um conselho jurisdicional, existe hoje uma direção executiva com um presidente, vários diretores executivos, várias direções para as áreas administrativas ou financeiras, jurídicas, de competições, marketing e comunicação. Esta direção executiva responde a um board, ou seja, a uma direção onde estão representados os clubes. 5 clubes da Liga NOS, três da Ledman e o representante da Federação Portuguesa de Futebol. O atual modelo de gestão da Liga Portugal está focado nas novas abordagens do negócio. Temos conceptualizado um business plan que temos cumprido escrupulosamente. Temos implementado e com as sociedades desportivas algo que são os novos métodos de gestão, da gestão estratégica à administração financeira, do marketing à comunicação, ao direito e à justiça. A todo hoje podemos reconhecer um ecossistema constituído por agentes de praticamente todas as grandes atividades socioeconómicas e todas se relacionam diretamente com o futebol profissional. Já para não falar dos grandes impactos que hoje temos a noção que o futebol tem no turismo, na gestão dos territórios, na articulação das forças sociopolíticas, na administração pública, centrais e locais. Tudo isto implica que os agentes de futebol sejam profissionais, sejam gestores de topo, homens e mulheres de elevadas competências. Sim, temos mulheres, Senhora Presidente. O futebol, à custa da sua profissionalização, tornou-se mais equitativo e, por que não dizê-lo, inclusive no que diz respeito ao género. Sinto-me honrado em poder dizer que na gestão da Liga não há discriminação. Saibam que metade dos nossos colaboradores e elementos de gestão são mulheres. Sim, temos mulheres no topo do futebol profissional. As sociedades desportivas de futebol estão hoje enquadradas na economia e na sociedade como qualquer agente do setor da atividade. Basta recordar que existe um regime jurídico e fiscal específico para esta atividade. Tudo para melhorar este fenómeno, tudo para melhorar este espetáculo e tudo para melhorar fundamentalmente esta indústria e para torná-la mais transparente. Quis esta direção, na sequência do trabalho das anteriores, auxiliar na qualificação dos agentes de futebol. Entre diversas iniciativas, nomeadamente os grupos de trabalho que hoje têm verdadeiramente envolvidos todos os clubes do futebol profissional, versando sobre diversas áreas de atividade, destaco a única pós-graduação certificada pelo futebol profissional e que está neste momento em curso. São mais de 40 de antigos futebolistas, colaboradores e funcionários das sociedades desportivas e até jornalistas que frequentam hoje o nosso curso de Organização e Gestão no Futebol Profissional, ministrado em parceria com a Escola de Direito da Universidade Católica do Porto. Também este ano, a Liga Portugal implementou o seu sistema de gestão de qualidade. Quanto ao futebol propriamente dito, requalificámos e posicionámos as nossas competições. Estamos num processo de certificação das infraestruturas dos estádios das duas ligas. Estamos a dotar a nossa Ledman Liga Pro, antiga 2ª Divisão, de mecanismos de sustentabilidade, nomeadamente a relação com o parceiro e investidor que temos neste momento. Posicionámos a nossa taça CTT, a taça da Liga, competição que estava a precisar de um refresh e de um novo modelo competitivo, mais atraente para o público, para as equipas e para os patrocinadores. Este ano, já em janeiro, à custa deste novo posicionamento, sagraremos aquele que será o primeiro campeão, o nosso campeão de inverno, com um título oficial após uma Final Four que levará os clubes do futebol profissional a uma semana dedicada ao futebol profissional. Assim está o futebol português, está nos palcos mais importantes das competições à escala global e apresenta-se hoje em dia com metodologias de gestão modernizadas e certificadas. Já agora, e porque estamos a falar de fatores económicos, são relevantes para o sucesso do futebol profissional, recordo que a Liga entrou num novo ciclo. Apresentou hoje 2,8 milhões de euros no final de um exercício onde adquiria um passivo de 5 milhões de euros. Foi por tudo isto e porque também o edifício federativo de que a Liga é associada enverdou pela profissionalização da sua estrutura ao longo do tempo. Apareceram mais Eusébios, diria eu, aquele que foi um grande exemplo do nosso passado, não só pela sua excelência no seu futebol, mas também pela raridade entre os pares. Foi replicado pelo talento de Luís Figo, Rui Costa, Vítor Baía, Pedro Paleta, até ao mais recente e já várias vezes melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. E todos estes serão replicados num futuro muito próximo, num futuro cheio de talento a despontar, num futuro que queremos bastante vitorioso. A excelência do futebolista português deixou de ser uma raridade. O despertar da qualidade e a imposição do futebolista português no mundo e também dos seus treinadores, e direi mesmo dos árbitros, deixou de ser uma raridade. É hoje uma realidade. É baseado nesta realidade que acabo como comecei, dizendo que desporto profissional que temos, diria e repito, o futebol responde do melhor. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada e peço-lhe também que receba os nossos cumprimentos pelo facto de termos tido a grande alegria de termos ganho o europeu de futebol. Todos nós, o povo português, vibrou com essa grande vitória que muitos julgavam inalcançável. E também, pessoalmente, agora lhe agradeço a alegria que me deu de dizer que há mulheres no topo do futebol profissional. E passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Luciano Gonçalves.
Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, na sua pessoa, cumprimento toda a mesa. Excelentíssimos deputados, excelentíssimos senhores, caros colegas do movimento esportivo aqui presentes, gostaria de começar por agradecer o convite formulado à APAF, à Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, em tão digna conferência sobre assuntos com tanta importância e com tanta urgência para a nossa atividade. Os temas não poderiam ser mais oportunos. As regras do futebol em Portugal, que desporto profissional temos, todos estes assuntos se encadeiam e devemos olhar para eles como de uma necessidade urgente para o desporto no geral e em específico na arbitragem. Apenas quero, com esta pequena apresentação, dar-vos a conhecer a realidade da arbitragem. Irei ser factual e pouco técnico. Peço desculpa desde já por isso. Pois, infelizmente, os valores como a ética, a moral e principalmente o respeito estão completamente fora de campo. E mais grave ainda, fora de todos os espaços desportivos e, quiçá, fora de muitos lares familiares. A arbitragem necessita de todos vós para que possamos, de uma vez por todas, enquadrar a arbitragem como uma profissão a ser reconhecida legalmente e, como tal, e com o respectivo enquadramento jurídico e fiscal. Não faz sentido que no desporto, e mais em concreto no futebol, área que me diz mais respeito, continuo a ter árbitros amadores em espetáculos profissionais, mas já lá irei ao negócio do futebol profissional. Quando falamos em arbitragem profissional, não se pode pensar só no topo. Devemos, sim, começar a pensar na pirâmide invertida. Necessitamos de credibilizar a figura do árbitro, necessitamos de criar hipóteses de carreiras aos mais jovens, pois nem todos irão ser jogadores. Não podemos esperar que os miúdos se cansem de andar a jogar a bola e depois 80% deles se perderem, e lá vamos nós, tentar recuperar alguns deles para esta carreira tão importante. Por vezes, tarde demais. Poucos são os que tentam a carreira de árbitro, e dos poucos que tentam, por vários fatores, não os conseguimos reter. E lá voltam eles para o mundo irreal, que é composta por esta geração do sofá e do computador. Para não falarmos em outros infelizes caminhos. Não iremos continuar a conseguir por muito tempo ter árbitros preparados o suficiente para representar o nosso país, como o nosso convidado Pedro Proença o fez noutras realidades. Se continuarmos a assobiar para o lado com situações incompreensíveis que poderiam ser minimizadas com algumas decisões vossas e nossas, não iremos conseguir. Será assim tão difícil reconhecer a figura de árbitro? Pergunto eu. Seja de que modalidade for, cada modalidade terá a sua especificidade, mas também o atleta o tem, também o treinador o tem. É importante darmos este passo de credibilidade à arbitragem e nós estamos disponíveis para sermos parceiros, estamos disponíveis para contribuirmos, não queremos ser diferentes ou com regalias, queremos ser iguais, mas com as nossas especificidades. Não iremos conseguir manter um miúdo na arbitragem quando ele, por ganhar 50€ por mês, perde uma bolsa escolar. Quando um miúdo, para ajudar financeiramente a família e estar ocupado desportivamente, vai ganhar 5,5€, sim, 5,5€ num domingo de manhã e ter 44 pais a provocá-lo desde o início ao fim, sujeitando-se a ser agredido por um dos pais cobardes que pensa que tem Cristiano Ronaldo e que o jovem árbitro, que por vezes tem a idade do seu filho, é o culpado do insucesso do seu progenitor. Quando vai fazer de assistente num jogo de séniores, ganhar em média 12€ e corre sérios riscos de ser mais um dos 22 árbitros que já foi agredido esta época. Leva-nos a pensar, a nossa estrutura, o que podemos fazer para alterar esta situação. E leva a pensar os pais, que cada vez menos querem que os filhos abracem tão nobre causa. Já entre todos estes problemas mencionados, acima ainda falta o problema fiscal, que os pais sentem na pele, pois esta pequena contribuição vai-lhe trazer problemas fiscais no seu IRS familiar. Perguntam os senhores, mas o que tem isto a ver com a profissionalização? Sim, na nossa opinião, tem muito a ver, pois devemos pensar na profissionalização como mais um ponto de credibilidade e em tão difícil tarefa que é ser árbitro em Portugal, onde a nossa sociedade está sedenta de princípios e, sendo o desporto o seu ópio, temos de pensar na arbitragem como a sua nicotina e tratá-la antes de ser overdose, que está muito perto de o ser. Em muito contribui para isso os maus exemplos de cima. Excesso de televisão, excesso de jornais, excesso de ganância de vendas e de shares e excesso de aproveitamento dos dirigentes esportivos para justificarem os seus fracassos em contratações e de méritos desportivos. Depois deste desabafo e constatação de factos, falo então agora um pouco da profissionalização da arbitragem no topo. Cada vez mais o futebol profissional é um negócio e permitam-me que esta parte final me refira principalmente ao exemplo do futebol. A necessidade de termos árbitros profissionais não é sinónimo, infelizmente, de termos árbitros que vão deixar de errar, mas certamente motivo para que estejam cada vez mais preparados físico e psicologicamente e, consequentemente, minimizar os erros. Mas não os eliminar, pois estamos a falar de humanos. O futebol em Portugal é gerido, disputado e treinado por profissionais. Não pode ser possível que os agentes que têm um papel tão importante no desenrolar de uma partida sejam os únicos amadores. Profissionalizar não significa dar quantias megalónimas de dinheiro aos homens de apito e esperar que estes não errem, pois isso não irá ser assim nem acontece. Profissionalizar significa dar-lhes mais tempo e melhores condições de trabalho. Tempo para quê? Para treinarem mais e melhor, para estudarem, para visionarem vídeos de situações de jogo para que os possam corrigir, retificar e melhorar com os erros e fazer isto de uma forma sistemática, tal como acontece com os jogadores. Tempo para estudar as equipas e as suas manhas. Tempo para prepararem os jogos nos seios das suas equipas. Tudo isto sem pressas e pressões. Tempo para que não tenham que se preocupar em faltar ao seu trabalho e justificar as ausências sucessivas perante o silêncio crítico e incompreendido dos colegas e muitas vezes pressionados pelas suas entidades patronais. Tempo para não serem forçados a queimar dias de férias que os seus filhos e família tinham direito a usufruir. Sim, tempo esse que faz falta a qualquer comum mortal, descansar e refletir. Condições de trabalho, sim, condições para treinar, para sem terem que andar a mendigar relevados municipais e bater à porta de clubes. O futebol profissional, hoje em dia, já não se disputa só ao sábado e domingo, joga-se todos os dias, como lhe aconteceu este fim de semana, e joga-se em várias frentes e diferentes competições. E felizmente para nós, e para orgulho de todos nós, também se disputa além fronteiras dezenas de vezes por época. Pergunto então aos senhores, então mas nós não temos árbitros profissionais em Portugal? Sim e não. Não, porque não podemos infelizmente chamar de profissionalismo ao nosso método, em que contempla apenas 8 árbitros em 24 e nenhum assistente em 48. Mesmo os 8 colegas apenas podem despender de 3 manhãs para o projeto, onde treinam sozinhos, sem a sua equipa. É um princípio, sim, é um princípio, mas é muito, muito curto. E sim, podemos e devemos considerá-los profissionais, sim, claro, pela forma engenhosa, como conseguem encontrar disponibilidade para dirigirem jogos, para treinarem diariamente, para viajarem e frequentarem cursos e seminários a nível nacional e internacional. E passar também alguns minutos com os filhos, acordados quando ainda é possível. Profissionais na atitude, na dedicação e no seu comportamento, isso sim são. Infelizmente, alguns têm pago um preço demasiado elevado por toda a sua dedicação e que, em muitos casos, levou e leva a problemas sociais, profissionais, financeiros e familiares irreversíveis. Se é possível a arbitragem profissional, sim, é possível. Basta querermos. As instituições desportivas quererem investir. Os senhores deputados quererem legalizar. E nós estamos disponíveis para querermos e queremos muito rentabilizar. Defendemos um modelo profissional que contemple seguro desportivo e de saúde, seguro de acidentes de trabalho, regime da segurança social equiparado ao que é aplicado aos jogadores, em que o ato de arbitrar seja considerado uma atividade de desgaste rápido, deve conter espaços dignos com condições de trabalho, staff especializado, médicos ou pessoal especializado na área. É claro, uma política retributiva que salvaguarde o presente e o futuro, a curto prazo, valorizando a experiência dos árbitros. Gostaria de terminar com esta frase. O verdadeiro profissional não é o que tem mais sucesso, reconhecimento ou dinheiro, mas sim aquele que se prepara bem, que trabalha e que está focado em atingir o melhor para quem trabalha. Obrigado.
Muito obrigada. E vamos agora então abrir um curto período de debate. Gostaríamos que fosse mais longo, mas são conhecidas as limitações de tempo. E vou pedir que sejam, de facto, muito sucintos nas intervenções, não mais do que 2 minutos. E dou a palavra a Rogério Macedo Oliveira, da Federação Portuguesa de Voleibol. Faça favor. Ao microfone. Se mais alguém se quiser inscrever, agradeço que o faça agora durante a intervenção deste orador.
Muito boa tarde. Agradecer o convite honroso que foi efetuado à Federação Portuguesa de Voleibol. Três questões muito rápidas. O financiamento é efetivamente decisivo para o dia-a-dia das federações esportivas, mas ainda antes do financiamento continuam a existir a atividade dos conselhos fiscais das federações esportivas, as sociedades revisoras oficiais de contas continuam a efetuar o seu trabalho, auditorias internas e externas, mas paralelamente ocorrem entendimentos diversos por parte da autoridade tributária nas diversas inspeções que vão efetuando legitimamente nas federações esportivas. É por isso premente, fundamental, sob pena de poderem desaparecer algumas federações esportivas, isto não é dramático, é mesmo assim, que esta Casa possa efetuar um enquadramento jurídico ou fiscal em sede de IVA e IRC, eficaz e efetivo e justo para as federações esportivas. Esta era a primeira questão que eu queria aqui deixar, a proposta, aliás, da intervenção do Dr. Rui Jesus, quando falava do Brides e da isenção do IVA. Lembrei-me desta questão. Segunda questão, Lei 2898. Neste exato momento em que estamos aqui reunidos, correm ações nos tribunais a propósito da ilegalidade de regulamentos de federações esportivas, porque estabelecem indemnizações por compensação de formação devidas aos clubes pela formação dos seus atletas, a quando a transferência dos mesmos. A Lei 2898, porventura, pensada e talhada para as competições profissionais, tem este senão de se ter que aplicar também às demais federações esportivas e às demais competições. E por isso era importante que, numa altura em que o trabalho da Comissão já se encontra efetuado, era importante que não se demorasse mais 18 anos e que pudesse efetivamente a proposta que esta comissão faz, não existindo interlocutor sindical que, no respeito pela proporcionalidade, os regulamentos federativos possam estabelecer estas compensações por formação, em nome da estabilidade das competições e da lealdade entre competidores, que não se demorem mais 18 anos a efetivamente alterar esta lei. E por último, um mero desejo, na senda daquilo que disse o Dr. Miguel Laranjeiro quanto à valorização social e pública dos dirigentes desportivos, e o Dr. Rui Jesus quanto à formação de dirigentes desportivos. Sem dirigentes não temos clubes. E é cada vez mais importante que se aposte na formação de dirigentes. Eu diria até que, estando na ordem do dia, uma palavra aqui muito usada, ecossistema, que para além das matérias normais ligadas à gestão e à fiscalidade, pudesse obrigatoriamente constar na formação de dirigentes esportivos a ética, a disciplina e o empreendedorismo e a inovação.
Muito obrigada. Dou agora a palavra à Ana Gouveia, da Câmara Municipal de Miranda do Corvo.
Muito boa tarde. Cumprimento a senhora Presidente da Comissão, uma mulher que admiro e que tenho o prazer de conhecer pessoalmente, e na sua pessoa cumprimento todos os preletores e todos os conferencistas. Apenas para enquadrar a minha intervenção, dizer que Aposentei-me em 2013, com 41 anos de serviço, professora de Educação Física, 40 anos de desporto escolar, portanto, ao serviço da escola, e sou faço parte desde 1983 de uma associação em Miranda do Corvo. Sou há 17 anos presidente da direção. Isto apenas para enquadrar, dizer que estou na base da pirâmide. Portanto, toda a vida o meu objetivo foi o desenvolvimento desportivo, tentar captar pessoas para o desporto, fazer com que as pessoas tenham para a sua vida atividades de tempos livres, saudáveis, etc, etc, todas esses considerandos que todos estamos habituados a ouvir. Contudo, e como já foi aqui dito, os dirigentes desportivos, e sou realmente uma voluntária, toda a vida fui, são pessoas que estão a ficar muito cansadas deste percurso todo. Portanto, somos basicamente, não somos apoiados, as nossas instituições não são apoiadas, as nossas coletividades e associações que estão efetivamente na base do desporto. O nosso estatuto, posso dizer que a única coisa que usufruí até hoje foram 2 horas que entreguei como justificação na minha escola para ir a uma reunião de coletividades, portanto nunca usufruímos de nada, nós não queremos reconhecimento, queríamos apenas o apoio da tutela para desenvolver nas nossas coletividades o desporto e a cultura, porque também é uma associação cultural. Estamos a ficar efetivamente cansados, porque o financiamento não chega a nós, não chega nada a nós. Posso dizer que ainda há pouco tempo temos 105 praticantes de futsal, seccionistas, treinadores, que ainda agora entregámos, por exemplo, à Associação de Futebol de Coimbra, até hoje, e já esta época, mais de 6 mil euros, portanto, o que constitui para nós um esforço financeiro terrível. E o que eu quero perguntar à Comissão, e quero pedir à Senhora Presidente da Comissão, que sei que é mulher para isso, para olhar realmente por estas pequenas coletividades que proliferam por esse país e que são a base de todos estes êxitos no desporto nacional. Muito obrigada.
Muito obrigada e obrigada por ter usado a palavra, segunda voz feminina que já se fez ouvir nesta conferência. E passo a palavra a Artur Santos, da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares.
Obrigado, boa tarde. Agradecer à excelentíssima Presidente da Comissão e ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho do Desporto para esta iniciativa. Deixar aqui alguns contributos e algumas ideias da discussão. Aliás, vimos a falar muito da questão dos dirigentes esportivos, dos treinadores esportivos, dos praticantes, regime amador versus profissional ou voluntário, digamos assim. Há que ter atenção a estas questões, não estão dissociadas daquilo que é o horário de trabalho, portanto, noutros países há um estudo relativamente àquilo que é o voluntariado e o custo do voluntariado e aquilo que é a dinâmica e o impacto na economia, que há bocado tivemos a apresentação relativamente ao desporto, mas se calhar o voluntariado, e especificamente o voluntariado na área do desporto, também seria de interesse, e portanto também temos que ter a noção que o aumento dos horários de trabalho ou a diminuição dos horários de trabalho terão efeitos manifestos nisso e, felizmente, recuperámos pelo menos na função pública às 35 horas, que libertou muitos dos funcionários públicos para realmente se dedicarem e terem mais tempo para gerir a sua vida, quer no âmbito esportivo, quer no âmbito familiar. Referir aqui e dar aqui uma sugestão à imagem do que acontece às vezes com os bombeiros, alguns regimes de benefícios fiscais ou outros regimes de benefício que possam ser atribuídos aos dirigentes esportivos, aos treinadores ou mesmo aos árbitros, para compensar de alguma forma aquilo que não é as compensações monetárias ou aquilo que possa perspectivar-se enquanto salário no âmbito da sua carreira. Referir aqui também aquilo que deve ser uma definição legislativa no âmbito da regulação dos meios de comunicação. possivelmente agora à uma da tarde vemos telejornal e cerca de 20 minutos do telejornal no canal jornalista da RTP1 é dedicado exclusivamente ao futebol e essencialmente ao futebol dos escalões, das equipas com maior dimensão e não dando visibilidade aos outros escalões, às outras equipas e às outras modalidades e portanto é importante que se reveja isto. E não falando aqui diretamente dos meios de comunicação e da imprensa escrita, que temos 3 diários desportivos, onde mais de 90% do que vem escrito é relativamente à parte do futebol e dá pouca visibilidade às outras modalidades esportivas. Modalidades esportivas, no caso algumas, de âmbito amador. Noutros países, isso já foi adotado o sistema, pelo menos há uma regulamentação para que um número de páginas seja dedicada ao amadorismo, ao desporto amador, e, portanto, dar também a visibilidade a estas estruturas. Também referir no âmbito daquilo que é o meio escolar, hoje em dia há uma exigência tal que mesmo os praticantes no âmbito do desporto escolar ou estão nas aulas ou então não podem praticar desporto escolar, além de que aquilo que é o quadro competitivo no âmbito do desporto escolar é bastante reduzido, fruto de falta de apoios da parte central, sendo muitas das vezes os municípios a suportar essas iniciativas, e muitas das vezes esses atletas também estão, às vezes, noutras modalidades esportivas e que concorrem no decorrer do fim de semana. Se calhar também reponderar este modelo no âmbito do desporto escolar, valorizar esta dinâmica e, portanto, dar aqui uma atribuição, umas competências no currículo.
Muito obrigada. Muito obrigada. Tem agora a palavra Daniel Monteiro, de Fadum.
Muito bom dia a todos. Cumprimentar a Sra. Presidente, o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho e também em voz cumprimentar toda a plateia e todos os que aqui estão hoje. A minha intervenção vai ao encontro daquilo que foi o primeiro painel do dia relativamente ao financiamento do desporto e àquilo que de facto pode ser as melhorias para dentro do sistema, no sentido de podermos ter também melhores objetivos e com outros objetivos conseguirmos atingir outro tipo de metas que todos nós ambicionamos. E, de facto, é importante que se traga à discussão o facto das federações desportivas serem colocadas ano após ano, sucessivamente, num fator de aprovação dos seus planos de atividades e orçamento, sem que conheçam a dotação orçamental do ponto de vista do Estado, nomeadamente do Instituto Português do Desporto e Juventude, no âmbito dos seus contratos para o programa de desenvolvimento de atividades regulares e que isso faça com que as federações desportivas não consigam fazer uma apresentação e não consigam fazer uma planificação daquilo que são os seus objetivos e daquilo que são as suas missões num espaço de médio e longo prazo. E de facto o desporto nas federações desportivas, e quem aqui está sabe disso, não é pensado ano após ano, não é pensado a um curto espaço de tempo. Não se desenvolvem planos estratégicos no desenvolvimento das modalidades e no desenvolvimento do desporto para um ano. Desenvolvem-se sim pelo menos para 3, para 4, para 5. E pensar-se no desporto a um ano é pensar-se erradamente. As federações esportivas, felizmente, têm vindo a fazer essa reflexão no sentido de pensarem no a médio e longo prazo, mas para isso também é necessário que o financiamento seja plurianual, com objetivos estabelecidos entre o IPDJ e as federações esportivas, para que tudo isso possa, de facto, mudar e desenvolver-se no sentido de podermos ter mais e melhor desporto. E a esse nível deixar essa reflexão, financiamento plurianual, definição de novos objetivos estratégicos com as federações esportivas, para que, de facto, também os resultados poderem ser outros com o passar dos anos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tem agora a palavra Luís Nunes Martins da Costa, da Associação Portuguesa de Treinadores de Taekwondo.
Ora, boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, respectiva mesa, caríssimos deputados e presentes. Portanto, o meu testemunho era o seguinte, era qual era que seria, isto é para a Comissão, qual era que seria o papel das associações de classes, de árbitros, de atletas. Portanto, a proposta que eu punha era para serem chamados a dar o seu contributo, mais que ninguém as associações têm esta margem de gente que pode dar o seu contributo. Agradeço ao Dr. Pedro Sequeira a belíssima intervenção que teve sobre os treinadores, da qual nós somos membros. Outra situação correspondente à fiscalidade. Há grandes queixas de tanto alguns treinadores que fazem o seu grande investimento, nas suas situações dos créditos, fazem a sua formação. Há um conjunto de treinadores que está-se borrifando para a formação. Não há fiscalidade, apesar da lei consagrar algumas coimas, não há com que se possa fazer a fiscalidade certa e correta. O caso do surf, já se consta no ar 200, 300 escolas sem formação, dá uma grande má imagem, por vezes, ao surf e às práticas náuticas, eles também já estão a começar a alertar. O problema deles é que eles têm a Polícia Marítima que pode atuar, o resto dos clubes e associações é um bocado complicado. Bate-se à porta da Federação, a Federação diz que é com a ASAI, a ASAI diz que é não sei com quem. Isto é uma panóplia de... Isto é um papel que a Comissão poderia dar uma ajuda. E outra questão para finalizar é que sem profissionalismo de todas as modalidades não há resultado em lado nenhum. Exatamente o financiamento. Sem ser bons profissionais... Não é hipótese. Não temos resultado absolutamente nenhum. Como profissionais, temos todo o sucesso maravilhoso. Obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra Vera Costa, da Federação Portuguesa de Natação.
Muito boa tarde, Sra. Presidente. Cumprimento todos os membros da mesa e a todos os presentes. Permita-me que leia uma breve nota que escrevi, de modo a cumprir o meu tempo. Com a clarificação exposta pelo despacho número 19.316 de 2010, tornou obrigatório os árbitros com mais de 30 anos de idade como trabalhadores independentes. Levou muitos colegas a abandonar a atividade pelo fato de ter de pagar impostos sobre um baixo valor simbólico correspondente a um prémio de prova. Estamos a falar de 10 euros por dia. O abandono verificou-se por parte dos colegas mais experientes, uma vez que a legislação atual protege a obrigação declarativa dos jovens até aos 30 anos. Não garante a experiência suficiente, pelo menos na modalidade que represento, a natação, a qualidade desejada, pondo em causa o trabalho e o sacrifício de épocas desportivas ou até mesmo de ciclos olímpicos dos atletas. Assim, o que propomos é que se estabeleça um valor limite de isenção de obrigatoriedade de declaração de rendimentos provenientes da arbitragem, tendo em vista a manutenção de árbitros mais experientes e que garantam maior e melhor qualidade de arbitragem nos eventos desportivos, em particular nas provas de e campeonatos de natação, garantindo assim que os atletas e o seu trabalho de dedicação não é em vão. Levanto este problema, ou esta questão, o que pretendemos não é só para a natação, pois estou certa que existem modalidades com uma situação semelhante.
Muito obrigada pela sua intervenção, pela sua mensagem, e dou agora a palavra a Joaquim Escoval, da Confederação das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto.
Bom dia, agradeço o convite que endereçar à Confederação. Iria ser sintético e rebobinar esta sessão, nomeadamente quando o senhor representante da Presidência da Assembleia agradeceu a todo o movimento associativo o papel que desempenham. Eu queria recordar que se treinadores, árbitros, etc., etc., têm um papel importantíssimo e têm, mas são contratados, exercem a sua atividade em instalações dos clubes, das associações, etc. E esses dirigentes dessas associações, etc., ainda têm que pagar à polícia, ainda têm que enfrentar a lei dos arrendamentos, que tem sido desastrosa para algumas associações, têm que enfrentar aumentos brutais do IMI, que também foram desastrosos para algumas associações, etc., etc., etc. E com que dinheiro? Perguntamos nós. O senhor do IPDJ falou num orçamento de 1,68 milhões. Quanto desse dinheiro veio para o movimento associativo? Eu posso dizer, da parte da Confederação, estamos a ultimar um projeto que custou 35 mil euros, está a custar, e envolveu, soubemos ontem na nossa reunião, mais de 100 mil pessoas com 35 mil euros. E são esses 100 mil pessoas que deixaram não foram para as cadeias, que não foram para os postos médicos nem para os hospitais, porque o desporto lhes deu saúde e os tirou daí e lhes deu outra perspectiva de vida. Só com esse dinheiro. Precisamos de mais. Onde é que ele há? Podíamos perguntar, por exemplo, os jogos de sorte e azar, o dinheiro vai para onde? Quanto é que reverte para todo este movimento associativo, que são 30 mil, não, são 30 mil coletividades no país, 13 mil e tal das quais de desporto, 17 mil e tal são de cultura e lazer. Quanto dinheiro é que esse vai para aí? Que apoios é que o Estado dá quando a Constituição, no seu artigo 73º, diz que é uma incumbência do Estado? Nós saudamos todas as câmaras municipais e juntas de freguesia que nos têm apoiado neste esforço. Mas qual tem sido o esforço do Estado? Posso perguntar, dizer, por exemplo, se eu tiver uma banda filarmónica, e há 777 em Portugal, no final do ano posso reaver o IVA dos fardamentos dos instrumentos. Mas se for atleta, eu revejo o quê? Se comprar um fato de treino, se o meu filho comprar como compra os fatos de karatê e as sapatilhas, etc. Não revê nada. Que apoio é que o Estado dá ao desporto? Ainda se quiser correr, ainda agora vão 20 mil à nova São Silvestre do Porto, mas eles pagam. Levam uma camisola, mas pagam. Onde é que está o apoio? Que apoio demos? O desporto é fundamental, o futebol, etc. Sim, senhora. É fundamental, se calhar, demais. Eu vejo quantas horas dedicámos aos atletas que, infelizmente, morreram naquele acidente de aviação agora. Quantas? Mas iam lá 21 jornalistas. Não são seres humanos. Quantos minutos lhes dedicámos enquanto seres humanos, etc. Só falámos de futebol. E nos jornais, já que foi dito, eu não me vou repetir. Eu penso que... E depois só mais uma coisa, Sr. Presidente. A responsabilidade que recai sobre estes dirigentes, sobre estas associações, é imensamente superior às ajudas que têm. Porque, inclusive, a lei permite a estes dirigentes voluntários e benévolos, que fazem tudo isto que aqui foi dito e mais alguma coisa, que lhe vão, que lhe espenhoram os seus bens pessoais se alguma coisa correr mal na sua associação. Então, se alguns já desistem por algumas coisas que aqui foram ditas, muitos outros desistirão quando perceberem que é a sua família, os seus bens que podem estar em risco. Eu penso que são problemas que deviam ser refletidos nesta Assembleia. Muito obrigado pela atenção.
Sem dúvida que todos nós reconhecemos a importância do associativismo e do voluntariado desportivo. E dou agora a palavra ao último interveniente, Luís Silva, do Instituto Piaget.
Muito bom dia. Quero cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão, toda a mesa e todos os preletores, assim como também todos os presentes. A minha questão coloca-se em relação aos treinadores. Olhando para trás, como disse a Sra. Presidente, que é preciso ter em conta o passado, indo ao Decreto-Lei 248/2008, o âmbito desta legislação tinha em conta, quando foi colocada para a prática, as orientações da ENSE, do Observatório Europeu das Profissões do Desporto. E o objetivo que estava presente nessa altura, uniformizar a formação dos treinadores, dos graus de treinadores, com os EQFs, com os European Qualification Framework. E se olharmos para esse mapa, encontrávamos, por exemplo, o nível 1, o grau 1, para falar agora não em nível, mas em grau. O grau 1 estaria de acordo com o EQF 2, o grau 4 estaria de acordo com o EQF 6 e 7, ou seja, o grau 4 seria licenciatura e mestrado. A Lei 40 de 2012 vem dar mais ênfase à questão de 3 graus, e temos então o grau 1, o grau 2, o grau 3, e o que é que e dá também, favorece com que haja o reconhecimento das licenciaturas. Mas na prática, o que está a acontecer, e já reparei não só na instituição que estou a representar, mas também em outras, algum descontentamento também de parte dos alunos, é a forma como está a ser realizada esse mesmo reconhecimento. Isto porquê? É feito um parecer, o parecer vai para o IPDJ e depois é dado o tempo na pronúncia. E encontramos a fazer pronúncias para que haja reconhecimento ao grau 1. O grau 1 que está na lei 40/2012, é o nível mais elementar da profissão. Quando existem algumas modalidades que há reconhecimento total, por exemplo, existem outras modalidades que já não há, se há apenas reconhecimento à componente geral, é preocupante, ainda poder-se-á pensar, tudo bem, mas se calhar essa modalidade não está bem representada no plano de cursos. Não está, porque a nível, estamos a falar de modalidades que estão no Plano Nacional de Educação Física. Então significa que este aluno é licenciado e não tem capacidade, não lhe é atribuída a capacidade para o nível mais elementar da profissão. Eu entendo que a nível do grau 3, a nível da parte do estágio, entendo que a nível da parte que está relacionada com a componente específica, a nível do 2 e a nível do 3, não a nível da componente geral, aí continuo a dizer o mesmo, se formos comparar o nível de horas, então seria desastroso fazer esta comparação, mas existe neste caso pronúncia em determinadas modalidades desportivas ao grau 1, o que está na lei, nível mais elementar da profissão. Então estamos a dizer que um licenciado em Educação Física e Desporto não tem competência para o nível mais elementar da profissão quando está no Plano Nacional de Educação Física. Para mim isto é grave. Portanto, era só isso que eu queria
muito
referir. Obrigado. Termino já aqui.
Muito
já
obrigada.
Já passei o tempo também. Obrigado.
E terminamos aqui o nosso debate. Agradeço a todos os que participaram no debate, que ajudaram a enriquecer as nossas os diferentes contributos e também a preparar o que se vai agora seguir, ou seja, as intervenções dos representantes dos grupos parlamentares. Eu agradeço mais uma vez aos participantes neste painel o seu inestimável contributo, a sua presença, e vamos então rapidamente passar à sessão de encerramento. Terá de ser também uma sessão muito breve, porque vamos ter reunião da comissão às 14h30 e temos plenário às 15h. E, portanto, vamos ter muito pouco tempo entre esta sessão e a sessão seguinte da reunião da comissão. Os representantes dos grupos parlamentares, façam favor. E aviso já que dispõem de 3 minutos cada um, sem tolerância. Até à próxima. Igualmente. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu retribuo. Ai, é verdade. Tenho aqui isto. É verdade. Vamos então passar à sessão de encerramento. Já temos aqui na mesa, aqui ao meu lado, os representantes dos grupos parlamentares. Vamos começar com a intervenção do Sr. Deputado Joel Sá, do PSD.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, deputado Pedro Pimpão, os restantes deputados do Grupo de Trabalho. Um cumprimento muito especial a todos que estiveram cá hoje. Vindo na pessoa da Sra. Presidente, cumprimentos a todos, os dirigentes, os atletas, os artes, os aficionados do desporto, a todos de uma maneira geral. Portanto, esta conferência foi muito importante. Mais uma vez, o Grupo de Desporto tomou a iniciativa de fazer uma conferência onde houve aqueles que estão envolvidos no desporto, aqueles são a parte interessante, a parte integrante do desporto, melhor dizendo. E, portanto, hoje falámos então das regras do desporto em Portugal, o percurso legislativo e futuro. Estamos na Casa da Democracia, a Casa Legislativa. Hoje ouvimos os vossos contributos, aquilo que nos trouxeram aqui hoje. O Grupo Parlamentar do PSD vai dar devida nota àquilo que nos deixaram aqui hoje. E, portanto, um agradecimento muito particular a todos aqueles que nos deixaram os seus contributos, aos oradores que hoje aqui nos presentearam com as vossas posições e, portanto, da nossa parte, toda a disponibilidade para acolher as sugestões e os desafios que nos acharam para o futuro. Nós entendemos que é importante continuar a consolidar a conta satélite do desporto. Foi muito importante a sua criação, porque, como aqui foi dito, mede aquilo da importância do desporto, que o desporto tem importância fundamental depois, mas nem sempre era medido, nem sempre sabíamos a sua importância. Hoje sabemos a importância que o desporto tem, a importância que tem toda a sociedade civil, a importância que tem na economia. Muitos dos valores do desporto estavam dispersos pelo turismo, pela hotelaria, e são valores económicos, essencialmente do desporto, que o desporto provoca e mexe na nossa sociedade. Portanto, esta quantificação do valor do desporto é importante, como aqui foi dito, mais importante que alguns setores da nossa economia. E, portanto, o desporto tem que ser acarinhado, tem que ser apoiado na sua verdadeira essência. E, portanto, como eu disse, continuar a apoiar, consolidar a conta satélite, a carta esportiva, consolidar o TAD, investir no combate à manipulação de resultados, que queremos um desporto seja verdadeiro, que as pessoas acreditem na essência do desporto e que os resultados todos nós conhecemos que sejam o mais fiéis e verdadeiros possíveis. Portanto, também continuar a trabalhar nessa matéria. Portanto, nós, o Grupo Parlamentar Partido Democrata, está atento, tem apresentado algumas iniciativas legislativas, vai continuar a apresentar, e nomeadamente na discussão da especialidade, vamos entregar uma proposta para a revisão do regimento jurídico do contrato de trabalho praticante desportivo. Portanto, estamos atentos ao movimento desportivo. Muitos de nós são dirigentes esportivos, eu próprio fui dirigente esportivo durante muitos anos, conheço bem essa realidade, as dificuldades dos dirigentes, dos treinadores, dos atletas, e queria deixar aqui, que já deixei na última conferência, um tema para debate, é uma opção muito pessoal, enquanto dirigente esportivo que vive isso, se nós devemos pensar a sério numa alteração legislativa no sentido de alterarmos aquilo que são os nossos horários letivos para que os jovens possam praticar desporto em horários mais decentes que aquilo que praticam. Os jovens praticam desporto a partir das 6:30 da tarde até às 8 ou 11 ou meia-noite, portanto é muito tarde para um jovem de 15 anos ou 13 anos praticar desporto neste horário. Já vou terminar, Sra. Presidente, e portanto acho que todos devíamos pensar a sério naquilo que deve ser os horários letivos e, portanto, e apresentar propostas nesse sentido. Portanto, era importante que refletisse e debatêssemos sobre esta matéria. Para finalizar, mais uma vez um agradecimento a todos vós. Foi muito importante o contributo que tivemos aqui hoje. Esperemos contar em outras iniciativas no âmbito do Grupo de Trabalho de Desporto e que possam nos presentear. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Srs. E Srs. Deputados, representantes das autarquias locais, Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Direito do Desporto e, na sua pessoa, cumprimentar também os demais oradores convidados, representantes das associações federativas e associativas aqui presentes, demais dirigentes e ligados ao fenómeno desportivo, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, agradecer a participação, agradecer a mensagem trazida a esta conferência, bem como os contributos aqui colocados. Compete-me, talvez, dar um pouco a perspectiva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Como sabemos, tem um longo percurso normativo relacionado com o desenvolvimento desportivo e com o desenvolvimento e a promoção da prática desportiva. O PS, em traços gerais, mantém um foco no artigo 79 da Constituição, ou seja, quer, sobretudo no seu número 1, onde consagra que todos têm direito à cultura física e ao desporto, e também na subsequência do número 2, onde explicita ou concretiza as incumbências do Estado relativamente a este preceito constitucional. Partimos de um pressuposto que penso que será conhecido de todos os presentes, onde 60% ou mais de 60% dos portugueses refere não praticar com regularidade qualquer exercício físico e, portanto, este é um cenário base para o qual partimos para a generalidade das reflexões que hoje podemos aqui também constatar. Verificamos, e mais diretamente relacionado com a nossa atividade parlamentar, que a estrutura legislativa nacional, nos seus pilares ou nas suas questões fundamentais, remonta aos anos 90, havendo alguns diplomas que são posteriores, mas na sua generalidade remonta aos anos 90. Muitos deles hoje aqui aflorados, penso que foram aflorados dois diplomas pós anos 90, todos os outros foram dessa altura. Ou seja, temos um quadro legislativo, vendo por um lado positivo, que tem alguma estabilidade, que tem algum tempo de avaliação e sobre o qual importa refletir sobre as vantagens e desvantagens da sua existência e da sua aplicabilidade, no sentido de aferirmos da pertinência da sua ou reestruturação ou adaptação ou melhoramento em função de diferentes necessidades particulares. Deixar aqui também um compromisso de diálogo, uma partilha das preocupações relacionadas com os benefícios diretos e indiretos da atividade física e do desporto, aqui focados, das questões relacionadas com a democratização da prática, bem como com as questões do rendimento e com a formação, com a importância da economia do desporto, com o contributo do desporto na construção social, com o intuito, no fundo, de dotar o desporto português de instrumentos que respondam às suas necessidades de desenvolvimento e, sobretudo, voltando ao início da minha intervenção, de reforço da prática desportiva, que penso que está subentendida na participação de todos nós. Muito obrigado pela vossa participação e agradeço.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu esqueci-me de ter posto isto a funcionar devidamente. E passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Quero, antes de mais, cumprimentar a Sra. Presidente da 12ª Comissão, deputada Edith Estrela, cumprimentar todos os meus colegas de painel, senhores deputados, em especial ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, do grupo, coordenador do Grupo de Trabalho do Desporto, aqui na Assembleia da República, cumprimentar também todos e todas as convidadas e todos os participantes. Nos 3 minutos é óbvio que tentarei não perder muito tempo sobre a importância do desporto e da prática desportiva, acho que isso já foi um tema bastante aflorado em várias conferências, nesta também, mas interessa particularmente focar a ideia de haver uma estratégia, um plano, uma ideia geral sobre que políticas públicas para o desporto é que nós queremos em Portugal para os próximos anos. E há, sem dúvida, um conjunto de questões que foram aqui hoje colocadas em cima da mesa, dos mais variantes quadrantes, desde questões de precariedade ligadas a contratos de trabalho, regimes contratuais que precisam de ser resolvidos, e a questão da precariedade é uma questão que o Bloco de Esquerda tem vindo a trabalhar em vários setores, e o desporto não vai deixar de ser um desses setores onde vamos dar especial atenção a isso. Também às questões do financiamento, nós olhamos para outros países da Europa e não é preciso ir muito longe, aqui é a nossa vizinha Espanha, e há uma relação do ponto de vista do PIB e do investimento totalmente diferente. É óbvio que hoje estamos a falar num quadro orçamental difícil para o país, mas é exatamente por isso também que é preciso pensar outras medidas para que o investimento seja mais capaz e que abranja mais federações, que abranja até de outro ponto de vista as associações e a rede que nós temos hoje a nível nacional do associativismo ligado ao desporto, que é, na verdade, o primeiro ponto de ligação que muitos jovens e menos jovens têm à prática desportiva e, portanto, também uma palavra de apreço por todo o movimento, grande parte dele amador, que faz um trabalho extraordinário e muitas das vezes sem grandes apoios. Existiram também algumas questões ligadas à fiscalização e à formação dos dirigentes associativos e são questões que na verdade estão um pouco desatualizadas na lei e precisam de ser revistas e também, por fim, a ligação que o desporto tem com a escola e com a educação pública. É sem dúvida, e já o fizemos aqui várias vezes na Assembleia da República, um conjunto de projetos, de perguntas, de legislação relacionada com o desporto escolar, porque na verdade achamos também que é uma das primeiras ligações que os jovens têm ao desporto e, portanto, seja as associações, seja os clubes, seja os professores de educação física, têm de ter aqui um papel fundamental na ligação com essa prática desportiva. E é exatamente numa lógica, e terminarei, Sra. Presidente, é exatamente numa lógica, como já aqui foi dito, de cumprir o preceito constitucional do direito à prática desportiva, que todas estas matérias devem ser devem ser repensadas, devem ser refletidas. Exatamente por isso é que agradeço também, em nome do Bloco de Esquerda, o contributo que foi aqui dado tanto pelos oradores como pelos restantes participantes, e é especialmente também nesta atual legislatura que o Bloco de Esquerda tem vindo a aprofundar e quer aprofundar mais as questões ligadas também ao desporto e à juventude, que são para nós questões que merecem um respeito e também uma importância igual às outras todas que também são aqui discutidas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Cairo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por me dirigir a si, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP e também ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho para o Desporto, pela iniciativa que, juntamente com a Associação Portuguesa de Direito do Desporto, tem tido esta iniciativa tão enriquecedora, naquilo que, enfim, se dúvidas houvesse, tem um papel crescente e preponderante na nossa sociedade e que é o desporto. E eu penso que se há uma coisa que ficou clara, Sra. Presidente, e meus colegas deputados de outros grupos parlamentares, é o quão abrangente é esta galáxia do desporto. Eu penso que isso ficou muito evidente e aproveito aqui para agradecer a todos os participantes, quer as pessoas que tiveram a amabilidade de tirar o seu tempo e de vir aqui expor as suas opiniões tão brilhantemente nos painéis, mas também os que, a partir daí da plateia, vieram dar força a esta iniciativa. Mas dizia eu que se há algo que ficou absolutamente patente aqui, é o de quão abrangente é a galáxia do desporto. Com tantos agentes, com tantos intervenientes, cada um com os seus objetivos, com os seus anseios, com as suas preocupações. E é estes anseios, estas preocupações, porventura divergentes, mas que nós nunca podemos ver como antagónicas, mas sim como complementares. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que reagir e nós não podemos entrar numa lógica de o profissional versus o amador. Todas essas componentes, o associativismo, as coletividades, mas também, lá está, o desporto, e aqui temos que assumir um papel avassalador por parte do futebol profissional, não olharmos a essa realidade, que aqui foi bem focada, quer na imprensa escrita, quer nas televisões, mas nós temos que olhar numa lógica de complementaridade e dar respostas legislativas, se elas assim se justificarem, para que cada um dos agentes, cada um dos intervenientes nesta galáxia tão complexa que é do desporto, se sintam confortáveis. E de facto, a importância do desporto, não quero repetir o que aqui já foi dito e que é evidente, toca em áreas tão diferentes quanto a saúde. O desporto está, obviamente, associado a estilos de vida saudáveis, à educação, à segurança social, porque o desporto é, obviamente, um fator de coesão social e, se quiser, até de elevador social para muitas pessoas que, através do seu esforço, do seu talento, podem ultrapassar muitas etapas que, porventura, noutras áreas não conseguiriam. É uma área que, de facto, devido a esta complexidade e esta cada vez maior sofisticação e também escrutínio, tem vindo a ter como exigências cada vez mais rigor, cada vez mais transparência, cada vez mais disciplina, cada vez mais clareza e também cada vez mais especialização, quer do ponto de vista dos treinadores, dos gestores, no caso da formação académica que aqui também foi focada para os vários intervenientes e, portanto, nós estamos a assistir não só a uma evidência crescente da importância do desporto, mas também a necessidades cada vez maiores do ponto de vista da especialização e de nos focarmos nas pretensões dos vários intervenientes. Também já aqui disse que há uma crescente necessidade, sim, Senhora Presidente, senti antes do seu toque, senti telepatia, Sr. Presidente, connosco é muito rigorosa. Mas a necessidade crescente de enquadramento legal específico, e que foi um dos aspectos mais focados aqui, como é que uma atividade inicialmente lúdica, que era o desporto, foi evoluindo para... Para atividades tão exigentes e tão especializadas no quadro legal. E mais uma vez aqui a importância, e volto a frisar, da complementariedade entre o associativismo, entre o praticante amador e o profissional, para os quais tem que se encontrar um enquadramento que faça todos sentir-se bem, para além da importância, obviamente, do financiamento. Como parte tão importante da nossa sociedade, que é o desporto, tem que haver um incentivo, tem que haver medidas e políticas públicas ativas de apoio a uma atividade que é tão importante e que toca em áreas tão diferentes quanto aquelas que eu já referi, para além da óbvia que é o desporto por si.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, os restantes deputados da mesa. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostaria também de cumprimentar os oradores dos anteriores painéis. Gostaria ainda de cumprimentar também todas as entidades, instituições, associações e coletividades que estejam na sala, o público que está presente e que interveio e que nos colocou aqui um conjunto de questões que merecem a nossa reflexão e que merecem também a nossa ação. Naturalmente. Questões que nós, e que eu apontei aqui, as preocupações que foram colocadas, designadamente no que se refere às questões do financiamento. O financiamento, tanto às federações, como foi aqui também colocado, penso que por alguém de Miranda do Corvo, e não apontei o nome, peço desculpa, e também pela Confederação das Coletividades, que aqui nos colocaram as preocupações específicas com o movimento associativo, os clubes locais, as associações locais, as coletividades locais e de bairro, que têm um papel, e que o PCP tem dito desde sempre, um papel fundamental e insubstituível, de facto, naquela que é a realidade do desporto, e que temos também manifestado preocupações com aquela que é a situação de facto destas associações e destas coletividades. Por isso, essas preocupações que aqui nos trazem, bem como preocupações que nos colocaram sobre os árbitros, também os treinadores, às quais nós também juntamos aqui preocupações com os direitos laborais e sociais de um conjunto de profissionais da área do desporto que estão também profundamente desprotegidos, são naturalmente matérias que não são fáceis de resolver de um ponto de vista de iniciativas legislativas, mas não são impossíveis e naturalmente merecem uma reflexão e um acompanhamento, bem como propostas concretas que resolvam os problemas. Eu não posso deixar aqui de colocar, considerando que nós aqui estamos a falar naturalmente de questões legislativas associadas ao desporto, mas não posso aqui deixar de colocar a questão do desporto enquanto o direito constitucional que é, enquanto um bem que nós entendemos que todos devem ter acesso, até porque a sua prática é decisiva em vários fatores, não só no fator da saúde, mas também naquela que é a melhoria da qualidade de vida, é indispensável na educação integral das crianças e dos jovens e é um instrumento de integração social, e eu acho que este é um fator que nós também não podemos naturalmente esquecer. Da parte do PCP fica o compromisso de analisar e refletir sobre o que foi aqui naturalmente colocado, enquadrando e integrando isto naquela que é a reflexão que o PCP tem mais lata sobre o desporto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e vamos então, também vou pôr para mim, que é para não me alongar. Umas brevíssimas palavras para renovar os agradecimentos, em especial ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, coordenador do Grupo de Trabalho de Desporto, e às senhoras e aos senhores deputados em representação dos diferentes grupos parlamentares, aos oradores dos dois painéis, aos autarcas, aos dirigentes desportivos, em suma, a todas e a todos os participantes. E julgo que podemos concluir que esta conferência valeu a pena. Com a vossa palavra, com a vossa ação, com a dedicação e o entusiasmo de todos, estamos e vamos continuar a ajudar a cumprir o preceito constitucional que consagra o desporto como direito universal. Para além das mensagens institucionais da sessão de abertura e da reflexão e debate suscitados pelos oradores dos dois painéis, debateram-se muitos outros assuntos, designadamente o papel das autarquias no apoio a clubes e associações e na massificação da prática desportiva, a salutar a influência da atividade desportiva ao longo da vida no combate ao sedentarismo e à obesidade, a necessidade de mobilização e valorização de todos os atores do sistema desportivo, clubes, associações, praticantes, técnicos, dirigentes, o desporto profissional, amador e escolar. Falou-se da necessidade de conciliação das diferentes vertentes da vida do agente desportivo, da precariedade laboral, do financiamento do sistema desportivo através de verbas do Orçamento do Estado, mas também da necessidade de se aproveitarem as possibilidades do mecenato à semelhança do que acontece noutros setores, do serviço público de televisão. Isto também é importante porque esta comissão, para além de ser da Comissão de Comunicação, para além de ser do desporto, é também da comunicação e da cultura e da juventude. Diria, portanto, da importância do serviço público de televisão na divulgação das diversas modalidades e não apenas do futebol, da verdade e da ética na prática desportiva e sublinho que também se falou da igualdade de género no desporto. Em suma, falámos do desporto nas suas diferentes modalidades, dimensões e dificuldades. Permitam-me, antes de terminar, a referência ao equipamento desportivo que visitei recentemente e que me impressionou pela beleza do projeto de arquitetura e pela qualidade do conjunto excepcionalmente bem integrado na paisagem duriense. Refiro-me ao Centro de Alto Rendimento do Remo do Pocinho, Foscoa. Para aqueles que não conhecem, recomendo uma visita que não se vão arrepender. E ao mesmo tempo também visitar toda essa região, património mundial, duas vezes património mundial, porque temos o Alto Douro Vinheteiro, património mundial, e temos também as gravuras de Foscoa. E termino citando Nelson Mandela: o desporto pode despertar a esperança onde antes só havia desespero. Que o desporto contribua para sermos todos mais felizes. Muitas felicidades para todos, muito obrigada pela vossa presença e até breve.